Bom dia a todos, a todas. Mensagem: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, esteja todos com vós. Autorizo o secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores.
Carlos Nascimento Melo.
Presente.
Duivão Araújo Melo. Edmilson Afonso da Silva. Presente.
Sim.
Fabiano Sá de Oliveira.
Presente.
Gilmar Pereira Araújo.
Presente.
José Manuel Braz. José Roberto Santos.
Presente.
Marcelo Gomes de Araújo.
Presente.
Marcos Alexandre Almeida.
Presente.
Paulo Gomes Oliveira.
Presente.
Valério José de Souza.
Presente.
Antes de perguntar a tribuna, eu quero convidar aqui o vereador de Santa Briga, Mariel, para fazer parte aqui da recinto aqui da nossa Câmara. Por 10 minutos, viu? 10 minutos.
Ok. Bom dia a todos. Saúdo todos com a paz do Senhor. Estou aqui em nome da Associação Panorama da Sobriedade, um projeto que trabalha com dependentes químicos e seus familiares. Projeto esse que já existe há 2 anos e que tem o objetivo de trazer aqueles que muitas das vezes é esquecido pela sociedade, é muitas das vezes marginalizado pela sociedade, onde ninguém dá um ponto de crédito para essas pessoas. E através de um tratamento voltado para a ressocialização e introduzir novamente essas pessoas ao convívio da sociedade. A APS, senhor presidente, em 2 anos de existência já vai atendendo mais de 700 famílias de toda a região. Pessoas que vêm atrás de, não somente de uma busca de ajuda, mas uma solução para o seu problema. Sendo aceito o que os senhores votarão referente à Associação Panorama da Sobriedade, nós não estaremos trazendo um problema para a glória, mas uma solução para muitos dos problemas a qual a falta de conhecimento, a falta de informação sobre a doença, deixa não somente os pais de família, mas deixa toda a sociedade vulnerabilizada, sem um norte para poder tomar um rumo, Alex. Sem saber o que fazer quando se tem um problema dentro de casa. É muito difícil quando o indivíduo sabe que tem um filho que ele bebe, que ele fuma, que ele faz um uso abusivo de substância ilícita ou lícita. Eu falo, ou de álcool ou de droga. E então a mãe se pergunta, o que é que eu devo fazer? A quem eu vou procurar? E muitas das vezes procura assistência social, procura até um nobre vereador. Mas o meu nobre vereador, a qual tem o seu cargo legítimo, confiado pelo povo, não tem a informação sobre a doença, o desejo de ajudar, mas não sabe como por causa da informação. A APS traz isso, traz a informação sobre a doença, como lidar com ela e como tratar com ela. A APS é um plano que foi desenvolvido para alcançar uma visão ampla de um ponto central, senhor presidente, do que é a observância do dependente químico e seus familiares, buscando um relacionamento intrafamiliar de qualquer vida para uma temperança e equilíbrio. Então, o que eu quero dizer, senhor presidente, é que muitas das vezes o que acontece com o dependente químico é de tanto ele provocar um desconforto dentro da sua própria família, acaba tendo o quê? Um desvinculamento familiar. Então esse indivíduo, ele é lançado fora. Nós estamos falando, senhor presidente, não mais de uma tribo, de uma classe, mas estamos falando de uma população de pessoas que trazem consigo uma doença. Olhamos para São Paulo e a sua Cracolândia. É isso que esperamos chegar até a nossa pequena cidade? É isso que nós queremos para nós? Não. O que nós queremos é tratar com um problema na sua prevenção, aonde a APS também trabalha com isso, aonde levamos a informação às escolas, às empresas, onde levamos a informação aonde for chamado, nas escolas, empresas, igrejas, né? Tem a finalidade de trabalhar especialmente com os familiares e dependentes químicos em suas questões referentes ao abuso de drogas. No sentido da prevenção e informação, é necessário e importante que o familiar compreenda o processo da dependência química, as suas causas, para ter a capacidade de inserir no seu projeto a vida de importância de se prevenir contra esse mal, senhor presidente, que é tão presente no seio familiar, que hoje se tornou uma questão de mundial de saúde pública, deixou de ser um problema de delegacia, senhor presidente.
É um problema social e de saúde que isso compromete todos nós. Não compromete só os senhores vereadores, deputados, prefeitos, mas compromete também toda a sociedade. A lei que a qual foi projetada para trabalhar com esse tipo de situação, ela diz que é dever não somente do Estado Federal, do Estado, do município, mas também faz parte da sociedade. A sociedade ela tem a sua parcela de ajuda para que isso possa não se tornar a repetir ao longo do tempo. A presente associação visa também promover a reestruturação e reintegração familiar. No caso da separação da família dentro de sua casa, vejam bem, senhores, muitas das vezes a mãe, ela tem um amor muito grande por aquele que saiu do seu ventre. E é difícil a gente olhar e muitas vezes dizer assim, essa mãe é coiteira desse vagabundo, né? Assim que a gente começamos, essa mãe faz tudo para esse filho, o cara vai preso, a mãe está lá, o cara está na delegacia, a mãe está lá, o cara está no presídio, também está lá, é porque saiu do seu ventre, ela conhece a dor. Então, o marido muitas das vezes não concorda com o ponto de vista da mãe, porque não é dele, muitas das vezes o papel de pai é só de provedor, não é um papel materno, é uma coisa totalmente diferente. E ela se torna sozinha, e aí começa, senhor presidente, uma desestruturação dentro da família. Por isso que hoje vemos uma desestruturação, não somente na vida deles, mas de toda uma sociedade. Eu peço encarecidamente que todos olhem com bons olhos para esse grande problema que deixou de ser um problema não somente meu, seu, mas foi tocado no meu coração, senhor presidente, para que eu tomasse a iniciativa para que isso acontecesse. Eu agradeço ao povo de Glória, aos munícipes de Glória, né? Agradeço ao pastor Alessio, que abraçou esse projeto com grande amor. Agradeço ao prefeito Davi Cavalcante, aos senhores vereadores, a cada um a qual eu apertei a mão, a Alessio, né, que conhece o projeto já há muito tempo, e eu agradeço de coração. E estamos de portas abertas para receber os senhores como visita. Muito obrigado, senhor presidente.
Está franqueada a palavra, o senhor vereador, se quiser fazer alguma pergunta aí. Com a palavra, o vereador Valério José.
Senhor presidente, colegas vereadores, amigos e amigas aqui presentes, primeiro quero saudar o nosso irmão aí e parabenizar pela belíssima apresentação. A gente sabe que as drogas têm sido um mal muito grande na vida das famílias, não só do nosso Brasil, mas do nosso mundo. Então, eu quero assim parabenizar pela iniciativa, mas quando esse projeto chegou aqui na nossa casa, né, que a gente estava avaliando, né, que vamos dar hoje o título, né, de utilidade pública, aí surge algumas dúvidas, né? E aí a gente não pode votar no escuro. Por isso que nós convidamos o senhor para vir fazer aqui essa explanação. Mas ainda gostaria que tivesse alguma dúvida. Eu gostaria de saber mesmo como que vocês estão conseguindo manter essa casa aqui em Glória. Essa para nós é a
grande dúvida.
A grande dúvida.
Bem, na verdade, o que nós levamos à sociedade é a consciência, como foi dito aqui. Isso não é um problema somente do poder legislativo, executivo. Não é um problema só de vocês, enquanto vereadores. Isso é um problema de toda a sociedade. Por quê? Porque é um problema que atinge cada um. Eu peço a Deus e agradeço que isso não exista dentro da casa de vocês. Mas será que no meio de sua família não há alguém que tenha um problema com álcool? Eu pergunto aqui aos senhores vereadores. Há no meio de vocês alguém na sua família que não tenha um problema com álcool? A qual preocupe os nobres vereadores? Será que não há um primo, um sobrinho, um dependente químico, ele consegue atingir 30 pessoas ao seu redor? Quem é que não conhece o biriteiro de sua rua? Está vendo, senhor presidente? Então, quem é que não conhece o drogado da sua rua? Então, o que é que a gente tenta fazer, senhor vereador? Nós levamos o ponto de questão e a responsabilidade para que a sociedade também ela venha nos ajudar. Nós temos colaboradores. Esses colaboradores, eles nos ajudam. Nós fazemos o quê? Nós pedimos que nos ajude, nós vivemos de doações. É uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos. É uma obra missionária. né? O único conceito de tudo isso é trazer pessoas do fundo do poço, entendeu? Para a maravilhosa luz, para que tenham um encontro consigo mesmo. Né? Através da PPR, que é um plano de prevenção à recaída, através dos 12 passos, através de informação sobre a doença. Não trabalhamos com introdução de medicamentos, mas trabalhamos com o despertamento de consciência. Então não é somente despertar o dependente químico. Não adianta simplesmente trabalhar o dependente químico. Tem que se trabalhar também a sociedade, para que a sociedade venha entender o tamanho do problema a qual os governos passados não investiram. E hoje o que nós vemos no meio da rua, senhor presidente, não são pessoas, mas um bando de zumbis, entendeu? Que vive pedindo R$1 ou R$2 até se transformar em R$10 para comprar uma pedra de crack e fazer o seu uso abusivo de suas drogas.
Vou falar ao vereador José Manuel Braz.
Uma pergunta, senhor. Será que o drogado ou na família chega até lá? Qual é a característica para chegar até lá com essa pessoa?
Veja bem, primeiramente, o trabalho ele é voluntário. A gente, como trabalhamos com despertamento de consciência, seguimos a primeira orientação do primeiro passo. E o primeiro passo diz que nós temos que admitir, né, que somos dependentes diante de nosso problema, quer dizer, de dependente químico, na verdade, né, e que diante dessa situação perdemos a nossa governabilidade. Quer dizer, eu não tenho governo mais sobre mim, eu não decido mais sobre minha vida. Então esse indivíduo, ele busca ajuda. Nós temos assistentes sociais, né? Através da propaganda de boca a boca é que se chega até a gente, entendeu? Até agora a gente tem pedido que se direcionasse até a casa do pastor Alex, aquele que precisa de ajuda, porque é a pessoa mais próxima, né? Se algum dos novos vereadores também tem um pedido, então, assim, vai até a casa do pastor Alex, conversa com ele, né? Ou vai até a igreja, até porque ainda hoje nós não temos uma sede em Glória, né? Ou se não, vai até ali, né? A chácara Bargaça, né, que fica depois da fábrica de gelo, onde se encontra a nossa comunidade acolhedora para dependentes químicos.
Eu quero saber como é. Eu fui informado a procurar o professor Alex, fica melhor. Vai lá, começa com ele, daí a gente.
Sim, ele pode estar dando as primeiras informações.
Muito obrigado.
Obrigado.
Quero aqui também registrar a presença do pastor Alex. Seja bem-vindo, pastor, a essa casa, a casa do povo. Continua, franqueada a palavra. Edmilson Afonso da Silva.
Bom dia a todos e a todas. Quero aqui, hoje, com o Babu, né? Obede,
sim, senhor.
Dia 25 de maio de 2016, secundário. Vim de 2 anos.
Exato.
Já se agrega 700 famílias. Eu mesmo só tenho a agradecer por esse ato realizado por todos e dizer o seguinte, que dependência química é um transtorno mental.
Exato.
É uma doença.
Exato.
É uma questão de saúde pública.
Sim, sim, é verdade.
E isso, para nós, precisamos de pessoas dessa natureza para tentar, pelo menos, diminuir ou eliminar uma boa parte do nosso problema. E esse é um problema grandioso, fazer uma enorme na nossa sociedade. Aqui eu só tenho a agradecer e dizer que tenha o apoio desse vereador e eu acho que todos que estão aqui. Quero só agradecer essa forma de tentar até melhorar o que existe na comunidade, porque nós estamos hoje num país que precisamos muito de pessoas com essa vontade, porque só está pouca luz as pessoas que têm a tempestade. Quero só agradecer e dizer muito obrigado.
Obrigado, senhor vereador.
Deixa eu apresentar, senhor. Convidar aqui os colegas vereadores aqui de Santa Brisa, Heraldo, Flávio da Saúde e Alejito, para fazer parte aqui da tribuna, aqui no nosso recinto aqui do. Desculpa aí, colega, só para.
Posso continuar?
Pode continuar.
Veja bem, senhores. Senhores vereadores, O que está acontecendo hoje em Glória com a chegada da Associação Panorama da Sobriedade é que nós estamos colocando, Alex, Nova Glória em um patamar, entendeu, de referência para tratamento de dependência química. Olha só o que está acontecendo numa cidade, né, que não tem um porte tão grande, senhor presidente. Né? Mas, se a gente observar do ponto de vista aonde se busca tratamento, você vai encontrar tratamento nos grandes centros urbanos, né? O mais próximo, Arapiraca. Então, o que acontece? Acontece que Nova Glória hoje torna-se referência, senhor presidente, em tratamento, em dependência química e codependência. Porque não somente necessariamente precisa se trabalhar com um dependente químico. E a família, como fica? Como é que a família vai receber o indivíduo que tem uma doença? Que ela é totalmente, como o senhor o vereador falou, como é um transtorno mental. Veja bem, é preciso se mudar-se de hábito. O indivíduo que costumava, sabe, todo final de semana, aquela festinha que é regada, a cervejinha e tal, aquele hábito vai mudar. Ele não pode mais estar ali. Nós estamos falando de comportamento. Então, há três pilares, senhores vereadores, a qual o dependente químico ele tem que tomar o rumo de sua vida. São pessoas, hábitos e comportamentos. Que ele não pode mais dar-se o luxo de agora ele ter. Então, muda-se todo um hábito. Então, mudando o hábito com ele, também muda-se o hábito da família. Porque 80% das recaídas que acontecem com dependente químico, a culpa é da família.
Mais algum vereador aí? Com a palavra, Márcio Alexandre Almeida Santos.
Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadores de Santa Bíblia, todos presentes, desde já parabenizar Vossa Senhoria e toda a Associação Panorama da Sobriedade pelo trabalho desenvolvido. Parabenizar Vossa Senhoria também pela explanação que Vossa Senhoria fez aí, que é importante não só para os vereadores, mas como para a população em geral, ter o conhecimento de que esse trabalho é feito no município de Glória. Justamente pelo que Vossa Senhoria falou, de que muitas pessoas podem estar precisando e não sabem que tem esse apoio no município. Assim como é importante a presença de Vossa Senhoria na tribuna, para que Vossa Senhoria possa dizer às pessoas como é mantida a associação e qual a forma que nós podemos ajudar nisso aí também. Não só o poder público, mas também a população. Então, desde já eu quero parabenizar Vossa Senhoria e todos os que fazem parte da associação, desejar sucesso, porque o sucesso de vocês vai fazer com que muitas famílias continuem firmes, continuem unidas e como o próprio Lição do doutor falou, é uma doença que aflige não só aquele cidadão, como aflige uma família, um núcleo familiar e toda uma sociedade. Então a gente espera que o trabalho seja profícuo e que vocês atinjam o objetivo da melhor forma possível. Podem contar conosco.
Muito obrigado, Alex. Nós nos conhecemos, fui vigilante da Estrela, né? O senhor trabalhava ali no CROP, eu sempre via, sempre ali o senhor. Veja bem, o sucesso desse trabalho é quem abraça ele. Né? Quem abraça o projeto é quem merece o mérito. Entendeu, senhores vereadores? O projeto não é meu, o projeto é de quem abraça ele. Eu só sou um condutor, eu só sou aquela pessoa que orienta esses meninos que chegam destroçados da vida. Eu estou falando de pessoas que, sabe, que pegam um celular na rua e não vai enricar com aquele celular. Não vai enricar, senhor presidente. Nós sabemos como é que se enrica e como é que se rouba nesse país. Nós sabemos como isso acontece. Mas o indivíduo, muitas das vezes, ele pega um celular para sustentar o seu vício. E aí a gente chamamos isso, Alex, de desvio de caráter, né? Compulsivo diante do transtorno mental com o qual a substância ela faz com que ele chegue a esse ponto da vida dele. Então, quando a gente pede uma colaboração, quando a gente... Nós temos um carnezinho, vereador, o qual nós pedimos àqueles que querem o carnê, né, que
não é muito, 30 reais. 30 reais você chega na lanchonete, você come de hambúrguer e Coca-Cola com dois ou três filhos. São 30 reais. O objetivo é alcançar 100 pessoas para pagar um aluguel de 3 mil reais. Eu pergunto aos senhores vereadores, 3 mil reais é o valor de uma vida? É essa a pergunta. Né? Então, quando eu digo que é conscientizar a sociedade, é para valorizar essa vida. Né? Uma vida, ela tem um valor imensurável. Né? Eu observei bem, eu achei muito legal, senhor presidente, como se começa isso aqui. Né? O senhor invoca, né, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo. E aí, então, nós tiramos esse exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, né, que por ele se salvou-se toda uma humanidade. Por ele temos a capacidade agora de curvar o nosso joelho e ter um acesso direto com o Pai. E antigamente, como diz as Escrituras Sagradas, antigamente não era assim. Né? E é por causa dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo que foi colocado no meu coração a isso. A Bíblia diz assim que não há amor maior do que dar a vida pelos outros. Então, se eu amo a quem eu não vejo, se eu amo a Deus, a quem eu nunca vi, e eu não faço nada pelo meu próximo, eu me faço mentiroso. Eu me faço mentiroso. O apóstolo Paulo falou isso. Paulo disse, como é que você pode dizer que ama quem nunca você viu se você não faz nada pelo seu próximo? Se você não consegue abraçar o seu próximo, como é que você pode dizer que ama a Deus sobre essas coisas? Então, quando Deus disse assim, que a lei e os profetas, ela termina em amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo a si mesmo, é dar a vida pelo seu próximo. É dar a minha vida pelo Senhor, é dar a vida por aqueles que estão sentados. A maioria, senhor presidente, dos que estão aqui, daqueles a qual os rostos que não são conhecidos, são pessoas que vieram da rua, pessoas que são estigmatizadas pela sociedade. Fique de pé aí, Cleiton. Cleiton é o nosso monitor. Né? Esse menino tinha mais entrada na delegacia do que o próprio delegado. Hoje é o nosso monitor, senhor. É o nosso monitor. O pai desse rapaz, quando chegou em nossa sede, o pai chegou aos prantos. Pode sentar, meu querido. Chegou aos prantos. Hoje, Alex, o pai dele chora de alegria. Chora de alegria. Entendeu? Então, são famílias que não somente são transformadas. Eu estou dizendo que a vida dessas famílias são mudadas. Né? São ensinadas a lidar com uma situação a qual não tem informação. Não tem informação. Senhor presidente, se começar a partir de todos os cronogramas que essa casa tem, uma das coisas que eu peço ao senhor presidente, um pouco mais de atenção sobre a prevenção às drogas. Se investir no governo a respeito do consumo de drogas dentro das escolas, a qual poderia ser matéria escolar, você está entendendo? A próxima geração não seria uma geração de doentes. Eu digo isso porque eu sou dependente químico. Sabe como foi que eu comecei a fumar maconha, senhor presidente? Com curiosidade, perguntando a meu pai. Meu pai era professor universitário, da UNED, um dos primeiros, Alex, em Paulo Afonso, Raimundo Coquinha, que era inspetor da guarda da chefe. Eu dizia, pai, o que é maconha? Ele disse, é um negócio que os caras fumam, sopra pelo buraco da fechadura, e todo mundo dorme dentro de casa, e eles pulam pelo telhado e rouba tudo que está dentro. Pronto, eu quero saber o que é isso. E através dessa falta de informação, dessa mitologia que meu pai tinha na cabeça e passou para mim, pronto, acabou-se comigo. Foram 25 anos, senhor. 25 anos inserido no submundo. Perdi tudo que eu tinha na minha vida. Já tive duas empresas, fui sócio com José Mal, operador da chefe. Já tive duas empresas, já trabalhei, entendeu? Mas por causa de drogas, de álcool e uma vida regada a sexo, drogas e rock and roll, né? Cheguei ao fundo do poço. E se Deus não me dá uma nova oportunidade para a mudança da minha vida, eu não estaria aqui, senhor presidente. Se não fosse Senhor Jesus Cristo, eu não estaria aqui. Eu era um homem que ora estava na mesa de um bar, caído, vomitado, largado, e hoje quando eu penso que eu tenho a oportunidade de estar no meio dos senhores, a oportunidade de estar falando em pé de igualdade com todos os senhores, dentro de uma sociedade que muitas das vezes o pensamento é arcaico, aí eu digo sim, agora eu estou vitorioso. agora eu sou homem, agora eu me realizei, senhores vereadores. E o que eu quero é que todos esses rapazes que estão sentados cheguem aonde eu cheguei e vá mais além, com a oportunidade que a sociedade possa dar. Porque o que é o mais difícil de encontrar, senhores vereadores, é um homem, sabe, que ele tem um problema com crack, que ele tem um problema com cocaína, com maconha ou com qualquer outro tipo de droga ilícita, e aí ele seja conhecido numa cidade e ele volte a querer sustentar a sua família, ele volte a querer ter um novo começo de vida. Sabe o que é que as pessoas vão dizer, senhor presidente? Não, não vamos entregar esse cara não, que a vida desse cara aí é toda torta. Por falta de informação da doença, nós estamos falando de uma estigmatização, nós estamos falando de uma doença que ela é muito maliciosa, ela é cruel e silenciosa. Não é fácil trabalhar com isso, mas o prazer de trabalhar com isso é quando nós passamos os 9 meses e o indivíduo ele diz assim: muito obrigado, estou indo seguir minha vida, e você olha para ele e diz: vá, meu irmão, vá com Deus, que eu sei que vai dar certo.
Paulo Gomes, vereador Paulo Gomes, com a palavra.
Senhor presidente, eu vou deixar os cumprimentos para a tribuna.
Muito bem.
Eu primeiro quero parabenizar pelo esclarecimento do representante da entidade. E eu observei bem quando ele fez os agradecimentos, que algumas autoridades abraçaram, estão abraçando essa causa, inclusive essa casa. A primeira pergunta é se depois que a entidade foi construída, e vocês já têm um trabalho prático sendo efetivado, a associação já procurou o poder público local. Eu quero que Vossa Senhoria preste atenção nas perguntas. E a segunda pergunta é: qual é o custo hoje para a manutenção dessa entidade que atende e beneficia 700 famílias? Eu estou fazendo essa pergunta a Vossa Senhoria porque, como representante do governo nessa casa, eu sou líder do governo e ouvi nos seus agradecimentos que o prefeito iria abraçar dessa causa, e abraçou mesmo. Ao chegar aqui na Câmara, tinha uma solicitação da entidade para fazer uso da tribuna. Como, além de representante do governo, eu sou o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que dá os pareceres para o uso da tribuna, e esse é um assunto de interesse público, sem sombra de dúvida, de interesse da casa, que aprovará na pauta do dia, até porque o projeto está pautado para a ordem do dia de hoje. Eu gostaria que Vossa Senhoria me respondesse as duas perguntas, para ver a contribuição que eu poderia dar como representante do governo e como parlamentar nessa casa. Claro que temos toda uma prestígio especial nesse assunto, e para informar, não sei se Vossa Senhoria sabe, mas o município de Glória tem o Dia Municipal de Combate às Drogas, foi um projeto que é apresentado aqui pelo colega vereador Valério, que não está presente aqui na bancada, mas deve estar presente na casa. Nós temos, inclusive, no calendário oficial do município, o Dia Municipal de Combate às Drogas.
Sim.
Gostaria só que você me respondesse as duas questões.
Senhor vereador, veja bem. Nada mais justo de quando se chega a um projeto social, ter que se apresentar como aqui estou fazendo, né? Fui sim até o senhor prefeito Davi Cavalcante, né? O qual não se mostrou muito sensível, né, à causa da dependência química, até porque ele me confidenciou que é um problema, né? Não é só um problema no município de Glória. É um problema em muitos lugares. Por exemplo, a minha mãe é de uma cidadezinha chamada Calumbi. 5 mil habitantes. 5 mil habitantes. Meu irmão, de 5 mil habitantes, 1.000 habitantes são dependentes de crack. 1.000 habitantes. Imagine aí você. Vocês estão entendendo como é o patamar da coisa? Então, assim, é preocupante para qualquer governo, né? Agora, para mim, é muito gratificante quando o governo, Alex, ele se mostra sensível a isso, né? Quando eu conversei com o senhor, né, desculpe, quando eu conversei com o senhor na Caixa Econômica, né? O senhor já conhecia o projeto, né? O senhor conhecia o projeto quando ainda a gente só atendia famílias, né? Que o projeto começou atendendo só a família, orientando a família, dizendo à família como ela tem que lidar com a situação, né? E aí, então, a informação é que a gente já atendemos mais de 700 famílias de toda a região. Na região, Paulo Afonso, Glória, de Santa Brisa, inclusive, já tivemos interno de Santa Brisa, um assistente social sempre nos procurava de lá, não esqueci o nome dela, né? A Karine, que é a nossa assistente social, é quem tem esse contato, né? Então, assim, é primordial, né? E a lei diz que a sociedade, o governo, né, municipal e o executivo, eles têm que trabalhar em integridade, em integração, né, porque é responsabilidade de todos. Está na lei, é responsabilidade de todos. Como também da sociedade. Por isso que eu incluo todos, né? Hoje temos um custo não é muito baixo, né? E graças a Deus e aos nossos colaboradores, né? E a minha mãe, minha querida mamãe, que às vezes me chama de louco, você é um louco, você não vai arrumar um trabalho para fazer, né? Minha mãe me ajuda muito, né? Mas muito do que a gente tem, às vezes eu tiro até do bolso. Mês passado, eu tive, para completar o aluguel, Alex, eu tive que tirar R$1.000 do meu bolso. Você está entendendo? Eu não sei o que é almoçar no restaurante mais. Eu como do que eles comem, né? Quando o pastor Alex sempre reúne, faz alguma coisa e aí, né, as pessoas se sensibilizam com o trabalho, e aí chega com um fardo disso, um fardo daquilo, uma cesta básica, então é disso que sobrevivemos. Mas para você ter uma ideia, a nossa luz, porque trabalhamos com uma bomba d'água para trabalhar com irrigamento, foi R$ 425,00, né? Fora o aluguel, que custa R$ 3.000,00. E aí, meu irmão, a gente tem que andar pela fé. Tem que andar na fé, meu irmão. Tem que andar com Deus na frente, entendeu? E pensando sempre nessas pessoas, que o sacrifício vale a pena. Porque se eu não fizer isso, nobre vereador, quem estaria fazendo? É essa a grande pergunta, né? Apesar do custo ser alto, né, em torno de quase 5 mil, 6 mil, porque eu estou falando de remédio, estou falando de combustível, né, estou falando de um interno que adoece. Ainda ontem a gente tivemos que comprar um medicamento que custava R$120. R$120. E isso sai do bolso da gente. Por quê? Porque a família, quando ela quer se livrar de um problema que tem dentro de casa, ela procura o centro de recuperação, aí diz, não, por que isso, por que aquilo, aí pega o indivíduo e joga lá e não aparece mais. Aí eu peço para os nossos assistentes sociais que vá fazer uma visita, que tenha um despertamento de consciência para essa pessoa, que ela vá atrás do seu familiar, para que o processo de recuperação, ele tenha a sua seja completo. Porque sem a presença da família, o dependente químico se sente abandonado. É quando eu digo a ele, olha meu querido, a sua família sou eu. Eu sou sua família. Para ele não sentir só. E somos os pais, né? Como a Karine é a mãe. Né? Aceitamos doações de roupa, porque muitas das vezes o indivíduo ele chega lá nu, sem nada, só com a roupa do corpo, presidente. Entendeu? E aí ele não tem o que vestir. E aí a gente, sabe, cata uma roupa aqui, uma roupa acolá e tal, o qual nós temos em estoque, e damos a ele para que ele possa sair, para que ele possa vir prestigiar o que os senhores estão fazendo aqui no dia de hoje, né? Então vivemos disso. Nosso gasto, senhor vereador, é em torno de quase R$6.000, R$6.500 mensal. Esse é o nosso cartão, senhor vereador. O nosso carnê, né? Esse carnê, temos uma conta também, uma conta poupança, né? Que é uma conta poupança da Caixa Econômica, agência 985, variação 13. O número da conta é 1444-72-5, né? E aqueles que sentirem no coração o desejo de ajudar, sinta-se à vontade, né? Ajude naquilo que seu coração assim desejar. Agora, faça de coração. Né? Eu vou citar, assim, senhor presidente, aquilo que Jesus, ele estava vendo, ele
na sinagoga, ele estava presenciando todas aquelas pessoas que estavam colocando a sua oferta no gasofilácio, e chegavam aqueles com muito, né, grandes somas em dinheiro, e chegou uma senhorinha, uma velhinha, com duas moedas, e depositou lá. E o Senhor Jesus Cristo diz assim: está vendo aquela senhora? Pois eu vos digo que tudo quanto ela tinha, ela acabou de depositar ali. Gente, como é que uma mulher com duas moedas deposita? O coração dela estava depositando naquilo que ela acreditava. Então, eu estou pedindo que vocês acreditem nesse projeto. Porque esse projeto tem fruto, presidente. Esse projeto tem fruto, e fruto que já anda por aí. Fruto que já tem seu emprego. Fruto que já voltou para sua família. E que hoje não faz mais o uso. Entendeu? E fruto que não traz mais lágrimas para suas famílias, mas alegria para elas.
A palavra, Fabiano, de Sá Oliveira.
É, bom dia a todos. Bom dia a vocês, vereador de Santa Brígida. Bom dia ao público aqui presente. A minha pergunta seria, no caso, da seguinte maneira. Dificilmente o viciado, ele vai para se ser internado. E aí, muitas vezes, como você falou, a família já o deslocou do lar familiar. Vocês têm alguém que seja responsável por essa parte, para ser informado da pessoa, e aí fazer uma visita familiar, para que essas pessoas possam, de uma maneira, convencer aquela pessoa, que dificilmente vai querer vir, por conta própria, a vir para o...
Sim, sim. Nós trabalhamos com a busca para o acolhimento, né? Onde a nossa assistente social, Karine, por favor, fique de pé. Essa é a nossa assistente social, com especialização em conselheiro terapêutica. É? Ela é assistente social, também é enfermeira e é conselheira terapêutica, né? Também com especialização em um bocado de coisas que aí o cara não para mais. Né? Então, assim, faz uma busca para o aconselhamento. É necessário, quando chegar na casa desse indivíduo, conquistar a confiança desse dependente químico, mostrar para ele que ele é um problema e que esse problema que ele é pode ser resolvido. Ele pode ser resolvido. Então, leva ele, a gente chamamos de boot de consciência, né? A gente conscientiza ele que ele tem uma doença e que ele tem que ser tratado. Muitos que estão aqui sentados, que são internos da comunidade, eles vieram saber que são doentes quando a gente começa a dar os estudos, né? Quando a gente começa a dar o plano de prevenção. Aí eles não sabiam, né? Eu achava, ainda ontem Júnior falou, né, Júnior? Júnior falou assim, ó, eu pensei que a dependência química era uma vontade imensurável, que, de imensidade, intensidade. Eu digo, não, meu querido, é uma doença que não tem cura, nobre vereador, mas tem tratamento. E esse tratamento é para a vida inteira, entendeu? Baseado na conscientização, através dos 12 passos, através da terapia de convivência e sentimento, aconselhamento individual, até que ele tenha consciência de que ele é um doente. E aí o problema não é somente beber e se usar droga, mas o caráter mal que ele começa a assumir dentro de si, de tanto ele ter uma convivência com pessoas que, ao longo do tempo, né, porque são pessoas que vivem à beira da marginalidade, né, pessoas que começam a ser manipuladores, mentirosos, entendeu, enganadores. Então, isso traz um mau caráter para o indivíduo, isso agrega a ele um mau caratismo. E o trabalho é fazer uma modificação de pensamento, uma conversão de pensamento, para que possa tudo isso ser mudado nele. E ele agora seja transformado para ser uma nova pessoa, né? E também o trabalho com a família, onde a gente trabalha com a codependência. Uma doença que no país ainda ela não é aceita pela psicologia, mas a Organização Mundial de Saúde já aceita a codependência como um problema de saúde pública. Sabe, ainda, quando a gente olhamos para o problema da Lei Maria da Penha, né, eu costumo dizer que isso é um problema de codependência. Porque eu não acredito que uma mulher que ela é acostumada a apanhar dentro de casa, ela não tome uma iniciativa para que possa sair ou eles precisam procurar ajuda. Não é simplesmente o medo da violência ou da ameaça do marido, mas o fato dos anos dela conviver daquela forma torna ela uma doença sobre aquela pessoa. Ela fica dependente daquele cara, entendeu? E aí, meu irmão, só com tratamento psicológico, por isso que os tratamentos que as mulheres que passam pela Lei Maria da Penha, elas são acompanhadas por psicológicos, por um tratamento psicológico, né? Porque tem esse tratamento, porque elas passam a ser dependentes disso. E aí, meu irmão, no próximo relacionamento, ela não vai ter um relacionamento mais normal na vida dela. A família também passa pelo mesmo sentimento. Pelo mesmo sentimento. Né? Como eu disse aqui, as famílias se desestruturam porque a mãe não larga do seu filho, que tem um problema da dependência. E ela deixa de viver a vida dela, até maritalmente. Ela deixa de lavar até a roupa do próprio marido, de fazer comida atrás do seu filho, para onde ele quer que esteja. Senhor presidente, deixa eu fazer um relato aqui de uma pessoa que nós atendia. Existia uma mulher em Paulo Afonso, uma empresária. E ela chegou até a nossa sede com um problema muito sério, senhor presidente. Ela relatou para nós que o filho dela, viciado em crack, né, e ela não sabia mais o que fazer. E ela, o que ficou mais surpreso é que ela chegou ao ponto de como ele devia ao tráfico, e ele não podia ir mais, então a mãe teve que cobrir esse gasto do filho. Quando ela chegou lá, ela inocentemente foi dar o cartão ao traficante. Ele disse, não, eu não trabalho com cartão, não. Eu trabalho com dinheiro vivo. Ela disse, você está vivendo ainda coisa do passado. É muito simples, é só você comprar uma maquininha de cartão de crédito, entendeu? E o cara, quando ele quiser, que não é, você sabe que andar com dinheiro é perigoso hoje em dia, então você pega a sua maquinazinha, bota aí, quem tiver cartão, chega aqui e passa. Você não vai ter problema de estar com dinheiro. Ó, a ideia que a mãe deu para o traficante. E ele fez. Ele pegou a sua maquininha e toda vez que ela ia pagar ao traficante, ela pagava com cartão de crédito. E aí? A que ponto essa mulher chegou? Ela é doente ou ela é uma pessoa normal?
Senhor presidente, agradecer a presença na Tribuna Livre. Acredito que os colegas vereadores já ouviram a explanação. Pode ter certeza que essa casa, a gente vai colocar o projeto em pauta hoje, vamos votar esse projeto hoje. E eu tenho certeza que todos os colegas vereadores vão aprovar esse projeto de grande autoridade aqui para o nosso município. E com esse projeto sendo aprovado, a gente vai poder, através dos nossos representantes, correr a cada recurso para essa associação. Fica muito mais fácil, depois que tiver o projeto aprovado, a gente correr atrás de recurso para essa associação. O colega José Navarro tem uma pergunta aqui, eu pergunto aqui a Vossa Excelência. Esse pessoal, quando é internado, tem os dias das visitas da família visitar também, todos?
Sim, sim. No internamento, a visita da família, ela não somente é crucial, como tão importante, né? Para que ele não se sinta abandonado. Né? Quando a gente fala de reintegração familiar, é para que a família também ela se sinta responsável no tratamento do indivíduo, né? Para que o indivíduo saiba que ele não está abandonado, mas ele está tendo a atenção da família, né? E a gente passa essa família a verdadeira importância dela estar lá. E as visitas, elas são feitas quinzenalmente, de semana sim, semana não, né? E no dia que não tem visita, o interno, ele tem um direito a fazer uma ligação ou receber uma ligação. Mas o vínculo com a família jamais, em momento algum, ela tem que ser desligada. Quando o indivíduo, ele é expulso de dentro de casa,
e ele é trazido pelo vizinho, pelo amigo, e a família não quer mais ver, aí entra a reintegração familiar, que também faz parte do plano da APS, né? Onde a assistente social vai lá conversar com a família, pedir que a família venha fazer parte das reuniões, que é grupo de família de ajuda, né? E passa para essa família, senhores vereadores, a dependência do seu filho e informa sobre a doença. Então, começa a conscientizar que quanto mais a gente colocar para distante de nós, mais ele vai ser acolhido pela rua, mais ele vai estar desprotegido, mais ele vai estar galgado ao desprezo. Então ele passa a ser um problema do Estado, né? Ele vai ser um problema do município, ele vai ser um problema da assistência social, né? Por quê? Porque a família não dá mais conta. Então quem é que tem que entrar? Quem é que tem que arcar com isso? O município. Então, quando a gente tira um dependente químico da rua, a gente está ajudando com a delegacia, nós estamos ajudando com o delegado, nós estamos ajudando com o juiz, nós estamos ajudando com o promotor, nós estamos ajudando a despovoar os presídios, entendeu? Indiretamente, o projeto, ele é um projeto inovador, ele dá certo e ele tem a sua participação na sociedade muito mais importante do que possamos imaginar, senhor presidente. Sim, sim, o projeto ele está aberto, está de portas abertas. Eu convido aos vereadores, dou a total liberdade para conversar com os internos, para que os senhores possam saber da boca deles como eles se sentem naquele ambiente, né? Então, assim, sempre que quiser, fique à vontade, vá lá. É importante, eu peço, eu imploro, vá lá, vá fazer uma visita para você conhecer a nossa realidade de perto. E leve seus filhos, leve seus netos, entendeu? Porque lá ele vai conhecer a realidade. Não leve o seu filho a uma delegacia. Porque se você leva seu filho, seu neto a uma delegacia, você vai levar para ele conhecer a consequência da desobediência. E lá ele vai conhecer o caminho errado que nós tomamos em nossa vida. É quando a gente diz, olha, se você me ouvir, se você aceitar meus conselhos, você não vai passar por isso porque essa pessoa passou. Então, na delegacia, todo mundo ali é inocente. Quem está na comunidade, todo mundo é culpado. Porque sabe por que está ali, senhor presidente.
Pedir agora a Vossa Excelência que faça as considerações finais, se a gente ainda tem o horário. Ainda tem mais uma pessoa que vai fazer uma da tribuna livre. E deu a frente, faça as considerações finais e fique na tribuna, fica ali no plenário para a gente assistir a nossa sessão. Está convidado para assistir a sessão até o final.
Obrigado, senhor presidente. Aqui eu quero agradecer mais uma vez a todos. Quero agradecer aos novos vereadores, a cada um de vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que lhe derem a sabedoria, porque o que foi dado a vocês foi dado por Deus. Foi Deus que tocou no coração dos seus eleitores para dar a vocês os votos que vocês tiveram para estar sentado representando todos nós. Agradeço ao senhor presidente, aos seus secretários, agradeço mais uma vez ao prefeito Davi Cavalcante, que abraçou essa causa. Agradeço ao pastor Alex, meu irmão, em Cristo Jesus. Deus sabe o quanto eu amo o senhor e sua família. A Igreja Pentecostal do Amor de Deus, que também abraçou essa causa. Meu amigo Salles, que fomos criados juntos. Meu irmão, você mora no meu coração, não esqueça disso. Ao Maljó Cauê, que também ele é grande colaborador. Ao Sargento Flávio, que também abraçou essa causa, que também encabeçou essa causa aí quando a gente estava num momento crítico. A todos os nossos colaboradores que ajudaram os nossos carnezeiros a pagar o nosso aluguel. Aqui, agradeço a todos, a minha esposa, né, a Karine, que sempre esteve ao meu lado, ali sofrendo, mas sempre me levantando no momento mais difícil da minha vida. Agradeço a você interno, a cada um dos internos. Vocês é quem fazem a APS.
Obrigado.
Convido agora o senhor Monteiro para fazer uso da tribuna aqui, Monteiro. Seja bem-vindo aqui a esta casa, a casa do povo. Por 10 minutos, viu?
Louvado seja Deus. Parabéns pelo nosso nobre amigo. É muito gratificante. Assim agradeço a Deus. Assim mais nada. Ter pessoa como um irmão é o que se preocupa. Se preocupa com o próximo. É assim é a vontade de Deus. É assim é a vontade do amor de Deus. É assim é a vontade de quem ama. Deus, parabéns. Muito sucesso para as pessoas que se inspiram em Deus e se semelha o planto e a colhe. Bem, por falar de abraçar a causa, eu pensei atentamente, pensamos no nosso colega, com certeza, em torno de tudo, é a vontade de Deus e a vontade das pessoas de boa fé, que todos temos. Bem, eu sou Monteiro, representante geral da nação indígena. Eu tenho um projeto aqui, um processo se concluindo, aonde abraçar a causa para mim é abraçar a Deus. Não tenho nenhum mérito político, não sou empregado, não sou patrão, não pretendo em voto alguma, me diz fosse quem quer que seja. Sou doado às causas, incondicionalmente. Assim, não por ser de origem indígena, mas por ser um servo de Deus. Tenho certeza absoluta que jamais, em voto alguma, eu fazendo a vontade de Deus, e não a vontade do homem aqui da terra, jamais, em posse alguma, eu estarei desamparado. Quero deixar ressaltado também, especialmente, que eu sou grato a Deus pela morte, que para mim não existe. É a sequência de vida. Assim como mesmo, para mostrar que Ele é único em todo o universo e tem que passar por ela. Da história de vida dele, faço minhas. E faço de mim a vontade dele. Bem, projeto citado, fiz um abaixo assinado 2014. Um trabalho de coletividade. Muito maravilhoso, muito gratificante, muito inspirado. E assim se conclui, se resume. Eu vou ler aqui o projeto aprovado pela Câmara, e agora há pouco eu fui abordado pelo nobre amigo aqui, missão de doutor, quando ele procurou, é lamentável, história dessa natureza, quem assinou? Puxa vida, que fato lamentável. Agora eu vou ler, ele vai ouvir, eu sou transparente, eu sou muito transparente, né? Depois que fala do meu querido, muito obrigado, viu? É lamentável. Bem, eu cumprimento aqui o nobre vereador Dilma Pereira, cumprimento aqui os dois líderes, o da situação e o Valério da oposição. E para mim é tudo situação, pelo acompanhamento que eu tenho feito nessa Câmara, nessa casa. Bem, aqui está. Poder Legislativo Municipal, Câmara de Vereador, Câmara Municipal de Glória. Requerimento de número 082-2014. Que maravilha! Foi ontem. Excelente. Os senhores vereadores, que abaixo subscreve, vêm na forma regimental desta casa solicitar que, após ouvir plenário, seja encaminhado à senhora prefeita, que na época era doutora Ana Vilma, a seguinte solicitação: replanejamento de rotas dos transportes coletivos que circulam na sede do município. Justificativa: sugerimos que sejam acrescentadas as seguintes rotas: Recanto das Águas, Joaquim Teixeira, Travessa Eduardo Campos, Rua Nova Pedreira, ruas paralelas e demais ruas não contempladas com a circulação do transporte coletivo. Segue anexo, baixa assinada da população. Bem, está aqui, nobre amigo, que eu tanto amo e pretendo amar, pela vontade de Deus. Eronides Afonso da Silva, presidente. José Carlos Moreira, vice-presidente. José Manuel Braz, secretário. Dorival Araújo Melo. Gilmar Pereira, vereador. José Nilson de Sá Oliveira. José Roberto dos Santos. Marcos Alexandre dos Santos. Alexandre Almeida Santos. Desculpe, obrigado. Marcelo Gomes Oliveira. Valério José de Souza. Aí a resposta para o nosso colega. Só não assinou o nobre amigo, que Deus o tenha, sentando que ele está do lado de Jesus, José Augusto da Silva. E possivelmente ele estava muito mal. E não existe mal, ele está ótimo, do lado de Jesus. Bem, em seguida, um total planejamento pacífico, adequado, com total diplomacia. Se, como o rapaz falou, o nobre amigo aqui, Valério, eu sou o pai da criança. Se eu sou o pai da criança, pela mensagem do Sei Maior, evidentemente eu tenho todo o planejamento possível. Será inadmissível se eu fizer um projeto que é um planejamento? Quem já se viu nesse planeta, alguém que representa um estado, cidade e país, não tem planejamento? Isso não existe. É inadmissível se existir. Ofício circular de número 24/8/2015. População da sede da Cidade de Glória. Cidadania e Democracia e Ação. Solicitação. Solicitamos que, conforme processo formulado pela população e Câmara de Vereadores e Poder Executivo, que seja, portanto, encaminhado aos proprietários dos transportes coletivos supracitados, que faz o transporte de Glória a Paulo Afonso, que dividam-se em duas linhas, sendo que a cidade tem tido excelente crescimento. A observação: coletando a linha já praticada. Essa linha aqui passa duas ruas, três, para lá. A cidade está toda desse lado aqui. Veja só a distância que esse povo anda. Mais de um quilômetro. Chuva, sol. Para sair ao trabalho, chegar ao trabalho. Veja só a distância. 4-5 quilos de farinha, 1 quilo de açúcar. Independente do peso que se leva, é só a distância que você sai de casa com o transporte coletivo, que aqui fica aqui na igrejinha São José. Veja a distância. De lá, para a cidade que amplia para cá, ao Recanto das Águas. Nós temos uma área de turismo. A cidade tem uma das cidades no país mais rica. Quem não gostaria de vivenciar essa beleza natural? Quem? Evidentemente que todos. Não está sendo explorada, em volta alguma. Por quê? Uma coisa tão simples. Claro, não estou apontando A nem B que deixe fazer esse transporte, mas apenas queremos um transporte mais próximo, sem preconceito, não estamos preocupados com os valores, somos cidadãos, temos direitos e deveres, apenas, é simples e farto, conforme as palavras do vereador, logo de início, colega José. Bem, dá para todo mundo. Ao sentar com o doutor Pedro, o procurador que aqui passou e pode passar, exigi dele o decreto de lei e artigo. Ele sentou comigo aqui na prefeitura em reunião. Passou o decreto de lei. Encaminhou a Gerba. Antes da Gerba, eu passei para a Ouvidoria Geral do Estado. Ouvidoria Geral do Estado. Eu não represento por acaso. Não tenho apenas esse trabalho prestado. Isso é um de muitos que estão por vir. E que já ocorreu. Agora, por exemplo, aqui no Brasil do Estado, eu tenho um projeto de aproximadamente, no qual levar, 7 milhões de reais se realizando. Água para todos. Eu não sou um acaso. E nunca serei com Deus. Eu tenho aqui o caso, quero ver aqui, o projeto está aqui. Portanto, depois, o Estado entrou em contato comigo, passando que ia passar para Petrolina, a Gerba Especial, o Comando Maior do Estado. Está aqui. Conforme foi lido por o secretário da Casa. Concluindo, diz aqui, quando nós queremos melhoramento, apenas nós somos um. Qualquer vendedor, qualquer comerciante é um comércio. É total dependente do consumidor. Se por acaso, quando eu sou um representante voluntário, de natureza, é uma missão que eu tenho a cumprir. Se por acaso alguém, quem quer que seja, me cobrar, eu tenho que ter uma resposta convincente. Convincente. Porque, como diz a palavra, que está escrito, faça a sua escolha e seja responsável. Faça a sua escolha e seja responsável por ela. Palavra do Criador. Não estou falando aqui na qualidade de índio, apenas, e sim na qualidade de um cidadão que vota com humildade e, por que não, autoridade. Antes de mais nada, quero apresentar aqui o Valério José, em nome de Lula, certo? Eu não trabalho junto com o governo, mas estou com ele. Somos com a Câmara de Vereador, como de fato passei aqui, cumprindo, certo? Ali a orgânica do município, somando. Como eleito, oriento as pessoas que votem, participem, cobrem. É assim que é um vereador. É para isso que elegemos. Não chegue, não receba ele, em hipótese alguma, trocando ou vendendo votos. Porque ele não tem nenhuma responsabilidade nisso. Imagina só eu chegar agora, hoje ou sempre, na casa de qualquer cidadão, dizer assim, é o cara que chegar, aí fala assim, vem, aqui está minha filha, aqui está meu neto, aqui tal, 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 vote em mim que eu lhe ajeito. Isso é lamentável, isso é inadmissível. Não podemos cobrar uma dívida quando, na verdade, somos maiores responsáveis. É inadmissível, de fato, eu recebi Ana Vilma na minha casa. Doutora Ana Vilma. É ela, Gilmar Pereira e o deputado.
Monteiro, para concluir, já está entrando.
Sim, sim. Mas, rapaz,
não tem nada a ver com
eu sei.
O espaço que você recebeu.
Tem a ver, sim. Tem tudo a ver. Eu recebi.
E já foi 10 minutos, viu? A lei é bem clara, por 10 minutos.
Ah, pois não. Eu agradeço mais um minuto ou dois, né? Quando eu recebi, ela foi de igual para igual. Falei, doutora Vilma, eu vejo assim, na senhora solução para esse povo. Faça alguma coisa. Apenas que eu peço alguma coisa para esse povo. E pronto. Ajudei, posso ajudar. Não interessa quem quer que seja o prefeito, ou o governador, ou o presidente da República. Certo? É um trabalhador, um servidor, um funcionário como eu, como qualquer outro. Não vejo poder no homem. Entende? não vejo poder no homem, a não ser que ele faça a vontade do Criador. Certo? Pronto. Para que esse trabalho se realize, como todos eleitos, é a população que é a base. O poder é manda do povo. Ninguém, quem quer que seja, que representa país, estado e município, está ali por acaso. Eu, na qualidade de índio, de origem, eu não posso dizer que não tenho um dever, e é voluntário. Tenho um dever, sim. Quero dizer que, para concluir, presidente, certo? Quero dizer que é muito gratificante, certo? Para mim, resistência ou aceitação, para mim, a mesma coisa. Se a imaginação tivesse resistência, em ponto alguma. Para isso vem Deus e o anjo, que tornou desobediente. Problema dele, desobedeceu a Jesus. Assim pode ser o calor de nós. Aquela pregação foi para cada um de nós.
Mateiro.
Problema? Sim, pois não.
Já que o colega Missão foi citado.
Pois não.
Ele vai.
Por favor.
Com a palavra, o vereador Edmilson Afonso da Silva.
Monteiro, quando eu fiz a pergunta, eu acho que você não entendeu a pergunta que eu fiz a você. Eu não fiz pergunta sabendo quem era que tinha votado, não. Eu fiz a pergunta quem foi que assinou. As pessoas, não basta assinar. Porque se você ler aqui, eu acho que você não sei se você leu direito, ele fala em apreciação. Ele faz uma apreciação dizendo que as linhas têm que ter um estudo. Nesse estudo, tem que já não existir nada de carro para fazer esse tipo de trabalho. Aí ele fala que em apreciação. Acho que quando eu fiz a pergunta, eu não fiz para saber se era vereador que tinha assinado. Pouco me interessava, até porque quem primeiro me procurou antes de eu ser vereador foi você, lembra? E eu conversei muito com você sobre esse assunto, disse que concordava com o que você estava fazendo. Agora, eu acho que a pergunta você não entendeu. Uma agonia tão grande ali que você saiu, não entendeu qual foi a pergunta que eu fiz. Gilmar estava presente, a pergunta foi essa, não foi pergunta de quem era vereador que tinha ficado.
É uma coisa que eu aprendo com Deus, como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para que eu tenha sucesso e vitória, eu sou convicto das minhas convicções.
Para concluir, senhor.
Presidente Gilmar Pereira, quero parabenizar pelo trabalho. E que tenham ouvido de você, ou sem você, não é porque eu estou aqui, que a casa é nossa, tão sua quanto minha. Parabéns por ter ouvido da sua pessoa. Isso é a população que tem comunicado isso. Parabéns para todos os vereadores que têm feito o sucesso e o progresso dessa casa. Parabéns aqui o Valério José, o líder da oposição, como também o Alex Almeida. Sem ofensa alguma, como conhecedor, não se faz governo sem oposição. Gosto de Ana Vilma, gosto de Davi, gosto de todos que representam a cidade e o estado do país. E tem uma interligação. Portanto, os novos colegas, certo? É por gratidão e amor a Deus que eu encerro o meu pronunciamento. Pedindo a Deus perdão e de nossa compaixão. Ou com tanto sofrimento, pelo bem e salvação do mundo e da humanidade, mas é triste dizer e alegre ao mesmo tempo. Não citando o nome, o país se encontra em situações e o planeta, por infelizmente, nós achar que somos e que temos, quando a vontade está no Pai. E louvado seja Jesus Cristo. E muito obrigado.
Senhores vereadores, público aqui presente, colega, consultar aqui a Vossa Excelência vai dispensar o pequeno e ir direto para o grande, porque senão não vai. Pode ser? Então, vamos para o grande expediente, colega.
Grande expediente. Fabiano Sal Oliveira, com a palavra.
Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Deus mais um dia de vida, um dia que trabalho à frente da Câmara Municipal de Glória. Senhor presidente Gilmar Pereira, nobres colegas vereadores, vereadores aqui de Santa Brígida, sejam bem-vindos aqui à nossa cidade. Público aqui presente, todos vocês que estão nos ouvindo no sistema online da nossa casa, a todos vocês, sejam bem-vindos aqui à nossa casa. Agradecer aqui a toda a empresa, Lino Flá, Salles, Reginaldo Alves, Sidechick, sabe tudo. Falar aqui um pouquinho primeiro sobre a APS, né? Esse trabalho que está sendo realizado aqui em Glória, um trabalho que eu considero de grande importância aqui para a nossa cidade e para as cidades vizinhas, pois é um trabalho que faz de recuperação a pessoas que estão viciadas, e traz de volta eles, que é um projeto lá, né, que eles levam as pessoas para lá e faz um trabalho com eles para que eles sejam reentregados à sociedade, sejam reentregados ao seu lar familiar. É um trabalho muito difícil, questão financeira, que a gente pede aí a todos vocês, empresários, vereadores, população em geral, que possa de uma maneira ou de outra ajudar a essa entidade, né? Quero dizer aqui que pode contar com o vereador Fabiano, que está à disposição de vocês, no que for possível, em poder atender a vocês. Falar aqui um pouquinho também da reivindicação aqui do colega Monteiro, que eu também concordo com você, como a cidade da gente aqui, a rota fica por lá, e a cidade vem crescendo com essa parte de cá. Se possível, fosse feito um estúdio aí, pela prefeitura, primeiro pela prefeitura, para ver a possibilidade de mudança da rota aqui do transporte aqui na cidade do município, pois nós temos, como ele falou, um balneário, né, que é de grande importância aqui para o turismo do nosso município, e esse transporte geralmente parece só aos domingos, né, senhor? Só aos domingos que passa por lá, né? Então, só aos domingos que passa por lá o transporte, né? Nem aos domingos não estão passando. Então, assim, seria importante, se pudesse ser feita a mudança dessa rota, que tanto lá, como essa parte de cá da nossa cidade, como a da beira do rio, pudesse ser privilegiada com o transporte passando. Porque não só aos domingos, se tivesse transporte passando por lá, qualquer pessoa da cidade vizinha poderia vir e passar por lá. Muita gente vem, o transporte passa lá em cima, tem gente que não conhece a cidade, então fica difícil. Rapidinho aqui, como já estamos aqui sempre muito adiantados, justificar domingo passado, Beto, infelizmente eu estive na vaquejada sábado de. Qual é o nome dele mais? De Adriano, e quando retornando de lá, meu carro quebrou. E aí fiquei sem transporte para vir assistir a final aqui do Ribeirinho. Parabenizar as duas equipes, né? A equipe campeã Interjovem. E a equipe também de São Paulo que perdeu, mas o importante, como eu digo, é participar. Não ganhou hoje, mas quem sabe mais na frente poderá ganhar. Convidar aqui também a população de Glória, vocês amigos de Santa Brígida, vereadores, que domingo lá no meu povoado será feita a final da Supercopa do Brejo, onde temos a equipe do Retiro ali, que chegou à final, e uma equipe de Paulo Afonso, que também está participando. Então, domingo, a partir das 14h, a disputa do terceiro e quarto lugar, e a partir das 15h, a grande final. Quero contar com a presença de todos vocês, amigos, vocês vereadores, lá presente para prestigiar mais um evento da nossa comunidade. Quero aqui agradecer a todos vocês, vereadores que deslocaram lá para a nossa cidade, a toda a população que está nos assistindo e nos ouvindo. Muito obrigado.
Acabamos de ouvir as palavras do vereador Fabiano. Vamos ver o com a palavra do vereador José de Souza.
Senhor presidente, colegas vereadores, amigos e amigas aqui presentes, quero saudar hoje de forma especial os nossos vereadores e amigos lá de Santa Brígida. Seja bem-vindo, senhor, à cidade de glória. Mas, senhor presidente, duas falas aqui hoje na sessão, no uso da tribuna, é importante. A reivindicação do nosso irmão Monteiro não é de hoje. Ele, na verdade, é o pai da criança, sim, mas essa reivindicação é justamente a população de glória, né? Então, foi prometido resolver esse problema, infelizmente até hoje, nada, né? Perfeito mesmo, nada, só promessa. E também o nosso irmão aqui evangélico, em relação à casa de recuperação, quero parabenizar pela iniciativa e o que depender dessa casa, vocês podem contar com o nosso apoio. A questão hoje, financeira, recurso dessa casa para essa associação é um pouco complicado. É um pouco não, é totalmente complicado, porque não é legal, né? Mas acredito que a Prefeitura de Glória tem condições sim, de forma legal, de contribuir com essa coisa tão importante para o nosso município. Mas não vamos perder o tom, né, Gilmar, da conversa, não o tom da oposição, mas o tom do vereador que visita as comunidades. Então, quero aqui mais uma vez trazer a essa casa a lamentação do nosso povo.
Colega, chegou ali o outro colega, o vereador de Santa Brígida, que não tinha ali. Convidar aquele para fazer parte aqui da nosso recinto aqui. Onde está a presença também ali, meu amigo ali, irmão de Sirineu. Seja bem-vindo aqui a essa casa, a casa do povo.
Tudo parabenizar. Saudar mais um vereador de Santa Vítia aqui presente. Mas, senhor presidente, visitando as nossas comunidades gloriense, é lamentável a situação em que se encontra o nosso município. E eu quero trazer aqui mais uma vez a lamentação do nosso povo. Primeiro, com relação às estradas. As estradas do nosso município em péssima qualidade. Cada dia que passa, há promessa de recuperação e até agora, nada. Quero ser repetitivo mais uma vez com relação aos transportes locados para levar os nossos doentes até Paulo Afonso. É lamentável. O governo Davi Cavalcante prometeu que seria apenas o mês de janeiro que os carros contratados iriam voltar e já está quase, vai fazer quase 4 meses e o nosso povo tem que pagar R$ 100, R$ 150 para levar o nosso doente até Paulo Afonso. Isso é lamentável. Outra questão é com relação à escuridão. Antigamente era Salgado do Melão, a cidade da escuridão. Hoje podemos dizer que a nossa região de glória encontra-se nas escuras. Se falar aqui algumas vezes, né, que já tinha sido comprado o material que ia começar. E até hoje nada. Ontem, o dia de São José, o nosso padroeiro, padroeiro da Quixaba, nas ruas da Quixaba, Alex, nós fizemos a procissão e mais uma lamentação. As ruas da Quixaba totalmente às escuras. Então isso é lamentável. É, eu não sei onde trocou na estrada, não. Parece que já veio queimada as lâmpadas já. Mas lá não. Então, assim, é lamentável. Prazer aqui também registrar a lamentação do nosso povo. E um assunto que virou página nos jornais semana passada, que é com relação às baronesas. A gente viu aí que as baronesas tomou, na verdade, as margens do nosso Rio São Francisco. E aí o que acontece? Eu mesmo preocupado com isso que está acontecendo com o nosso Rio São Francisco, tomei a iniciativa de ter uma conversa com os vereadores de Paulo Afonso. E aí, juntando forças, o vereador de Paulo Afonso me convidou para participar da audiência pública que estava acontecendo. E naquele momento estava presente o Comitê da Bacia do Rio São Francisco. Então, eu, o vereador Dorgival, depois Marcelo também esteve presente, aí tivemos a oportunidade de conversar. Infelizmente, os representantes do Comitê da Bacia São Francisco não sabiam dessa gravidade. Mas deram a sugestão de fazer em Glória uma audiência pública. Me deu alguns contatos com os responsáveis pelo Comitê da Bacia, fiz questão de ligar e conversar com eles. Inclusive agora, a minha saída aqui, estava conversando com o responsável, e ele foi muito sincero. Olha, é um mal. Agora, para acontecer a audiência pública em Glória, quem tem, Gilmar, que puxar isso, é a Câmara. Então, depois dessa sessão, a gente vai sentar rapidinho e a gente escolher uma data, e será que mês que vem, e aí a gente convidar todos os responsáveis, né, pela questão do nosso Rio São Francisco. Também entreguei a Luciana Cury um ofício pedindo que ela, junto ao Ministério Público, pudesse também acionar a Justiça na intenção de a gente resolver esse problema. A gente sabe que só existe a baronesa porque o nosso rio está poluído. Se não tivesse poluído, não existia baronesa. Então, mas de forma emergencial, a gente precisa retirar as baronesas e aí a gente traçar um plano de revitalização do nosso Rio São Francisco. Então, a iniciativa tem que ser da Câmara. Então, a gente precisa escolher uma data e aí eu fico responsável de encaminhar esse ofício ao comitê responsável pelo Rio São Francisco para a gente tentar solucionar esse nosso problema. E aí, só para finalizar, senhor presidente, a gente tem muito assunto, mas senão a gente vai demorar. Mas aconteceu o campeonato, né, Ribeirinho. Não estava com a bexiga de mais uma vez eu ser vice. Rapaz, dois campeonatos que eu disputei vice as duas vezes. Minha Nossa Senhora, esse vai ser vice de novo. Viu? Então, o que aconteceu em Interjove, né, consagrou campeão. Quero parabenizar o Interjove, também o São Paulo, lá do Torquato. Beto, eu não tenho muita rudeia não, viu? Eu quero, assim, parabenizar a Vossa Excelência pelo campeonato, com muita dificuldade, mas o que aconteceu justamente no final, onde eu e o vereador Alex, nós entregamos o troféu de campeão e vice-campeão. Isso é inédito, viu, Beto? Em Glória. Porque em muitos momentos onde o governo municipal assume um campeonato ou uma copa, vereadores, na verdade, de oposição, ele é excluído. E dessa vez, Beto convidou os dois vereadores de oposição para entregar o troféu. Então, parabenizar pela iniciativa, parabenizar pelo campeonato, e aí, parabenizar de forma especial o Interjove e também o São Paulo, né, pela belíssima final.
Próximo. Acabamos de ver a palavra do Valério José, com a palavra Marcelo Gomes de Araújo.
Senhor presidente, novos amigos vereadores, quero cumprimentar aqui a todos os amigos que se fazem presentes. Quero aqui, seria uma falha minha, Fabinho, em seu nome saudar os demais vereadores de Santa Brígida. Eu quero aqui, em seu nome, agradecer pela visita dos amigos aqui, mas quero a cada um também agradecer a Nego Costa, a Degilson, Heraldo, Mariel e a você, Flavinho, que para mim é um orgulho ter um amigo também representando a Câmara daquela cidade de Santa Brígida e dizer do carinho que sinto pelo trabalho que Vossa Excelência faz, que Vossa Excelência com certeza faz em Santa Brígida, mas o meu apreço também, Mariel, que tem mais uma aproximação com Mariel e vocês, e o carinho que Vossa Excelência tem também em outros trabalhos que faz, como no Hospital de Paulo Afonso, de atender as pessoas, né, para esse trabalho bonito que Vossa Excelência faz. Então, agradeço aqui em seu nome, Mariel, a todos por estar aqui presente e dizer que volto sempre.
Pessoal, diante de muitos problemas no nosso município, nós estivemos, né, o vereador Valério reforçou aqui a questão das baronesas que vem alardeando o nosso município, que vem pesteando mesmo as beiradas de rios, e é uma questão muito técnica, uma questão muito, digamos, avassaladora, que se propaga de forma muito rápida no nosso Rio São Francisco. E uma questão de custo muito alto para que venhamos e o Poder Executivo possa, assim, tratar essa questão com muito carinho. E também as demais distâncias, que também, no meu ponto de vista, o prefeito não tem culpa, como assim o também de Paulo Afonso não tem culpa de essa questão hídrica, essa questão da poluição que afomenta as baronesas, que já faz a se propagar de forma tão rápida, não tem culpa, né? A questão tem que ser tratada com carinho. E nessa visita em Paulo Afonso, no Belvedere, nós, Valério estava presente, vereador Dorival, eu também fui logo depois, porque ia usar também aqui, dava tempo, como era o terceiro colocado, dava tempo de usar a tribuna e ainda participar daquela reunião. Mas, na oportunidade, quero também parabenizar os amigos vereadores de Paulo Afonso, que estavam naquela reunião. A reunião era tratando do plano de saneamento básico daquela cidade de Paulo Afonso, e muito me orgulhava ver os vereadores, tanto Jean Rubens e os demais que faziam aquela defesa em prol da cidade de Paulo Afonso, em prol cada um representando a sua devida localidade. Mas o que me traz também aqui para colocar em público também é que aquela audiência foi uma audiência assim como foi feita aqui em Glória, que é a audiência para tratar da concessão da Embasa, né? Estava discutido o plano de saneamento de Paulo Afonso, mas a Embasa era convidada para dar os devidos esclarecimentos. A Embasa estava lá para colocar a sua devida colocação e responder as perguntas do público. E também teve aqui na cidade de Glória essa reunião. Teve na Quixaba, teve aqui. E vamos ter que votar essa concessão para renovar o trabalho aqui da Embasa, nosso município, como também Paulo Afonso. E aí é hora de a gente saber, perguntar se a Embasa está fazendo o seu trabalho certinho, se a Embasa está cumprindo com o seu papel. Nós vamos ter que votar e vamos ter que dar uma resposta ao povo, e a Embasa vai ter que se esforçar, a meu ver, para dar conta do trabalho e fazer a vontade do povo, fazer valer aquilo que realmente é pago na conta de cada um cidadão do município de Glória, como também de Paulo Afonso, e outras cidades que a Embasa atende. Mas o nosso objetivo naquela reunião era falar com representantes da Bacia do São Francisco. Na oportunidade, eu quero agradecer a Rony Gama e Antônio Jacques Borges Lima, que foram os amigos que conversaram com a gente. Então, ele aconselhou, nós fomos aproveitar, pegar um gancho naquela reunião para tratarmos os assuntos da baronesa e pedir informação, pedir ajuda, o que poderíamos fazer, o que a gente tem que tomar de imediato para fazer essa questão. E aí ele nos aconselhou falou bem o vereador Valério quando ele nos aconselhou a fazer uma audiência pública. Audiência pública, e eu aqui fico preocupado, vereador Valério, porque uma audiência pública, para nós fazermos uma audiência pública, nós não podemos desperdiçar a oportunidade de chamar as várias representações do nosso município, como de Estado e como na Federação. Vossa Excelência falou, vamos fazer uma reunião aqui na Câmara Municipal de Glória. Vossa Excelência falou muito bem, vamos conversar depois, nós vamos conversar o que podemos fazer para fazer essa questão ser produtiva. Vossa Excelência falou também aqui que chamou a Luciana Cury para acionar a justiça. Eu, pelo que eu conheço o perfil do Luciana Cury, acionar a justiça quando você tem culpa. Eu não vejo o prefeito de Paulo Afonso, o prefeito na oportunidade dos de Deus, como também não vejo o prefeito de Glória na oportunidade de Davi ter culpa para ser penalizado, no tocante, ser culpado. Ninguém é culpado de as baronesas invadir o nosso município, como também os municípios ribeirinhos. Ninguém é culpado. Mas o que se tem que ser feito, o prefeito está correndo atrás, não a justiça culpar, mas que a justiça seja convidada também para essa reunião. Ela seja convidada para ela, assim como ela está à frente de um cargo muito importante.
Para concluir, galera.
Já? Para ela dar a sua colaboração, para ela dar o seu apoio como deve, e que a gente possa fazer essa reunião bastante produtiva, que cada um possa fazer seu deputado federal, que cada um possa trazer representante do Estado, enfim, da CHES, da Condevasso e de outras instâncias para que essa reunião possa ser produtiva e possa, assim, o prefeito também quer parabenizar que ele está declarando estado de calamidade no nosso município. O prefeito está correndo atrás para procurar instâncias maiores, procurar ajuda, porque ele sozinho não vai conseguir recuperar o Rio São Francisco. Isso tenho certeza, mas é um trabalho onde nós devemos se juntar, juntar as forças, chamar todo mundo, pescadores, enfim, toda a sociedade civil organizada para que possamos fazer um trabalho assim, encampar mesmo essa luta. Mas está de parabéns ao doutor Valério por estar também, de certa forma, correndo atrás, como também é uma preocupação dessa casa, e vamos ter certeza que nós vamos conseguir, pelo menos, melhorar em algum aspecto. Gilmar, eu não posso deixar de concluir minhas palavras, quero pedir mais um tempinho, a Vossa Excelência, sem aqui também falar de Obed. Obed, ele que é o presidente e fundador da associação APS, ao qual eu vi nas palavras, vi no seu pronunciamento, toda a sua preocupação em fazer esse trabalho social, em fazer esse trabalho de recuperação aos jovens, e que se estenda a quem precisa de tratamento, quem precisa de ajuda. E essa associação que a gente vai votar, eu vou votar com certeza, não tenho dúvida disso, porque aqui eu voto e gosto de priorizar aquilo que é de bom para o povo. E tenho certeza que essa associação, que o amigo e todo o pessoal que faz um trabalho voluntário, voltado para fazer o bem. Então, para fazer o bem, a gente vota sem nenhum problema, e que venha mais associações nesse ponto, nesse sentido, que possa trazer essa paz de espírito e essa ajuda a esse povo que tanto precisa. Então, quero parabenizar, em nome do Odeb, que eu possa estar assim parabenizando a toda PPR, né? PPR, Plano de Proteção ao Recaído. É isso? Você entende bem? Então, por estar de parabéns. E assim que eu creio que nós devamos votar hoje, ou na próxima terça.
Vamos votar hoje.
Tenho certeza que aqui vai ser unânime, viu? E que você possa estar fazendo um bom trabalho à frente desse cargo.
Marcelo, só quando falou, mencionou a questão do meu nome, acho que talvez assim, no final da fala, talvez assim, Vossa Excelência não compreendeu. Quando eu falei com o Luciana Cury para questionar o Ministério Público, não é para culpar o prefeito de Glória e o prefeito Paulo Afonso, não. Não, é diferente. É mais uma força, tem que questionar, porque tem. O Rio São Francisco está dessa forma.
Então, não tem culpado?
Tem.
Muitas vezes até nós mesmos somos culpados quando a gente não cuida bem do rio, né? Então, quando a gente colocou a sugestão de uma audiência, essa audiência ela não pode ficar aqui só em Glória. É claro que vai ter representante da prefeitura, questão da Câmara de Vereador, a sociedade civil organizada, a gente precisa acionar a chefe, o Ministério Público, sabe, os comitês da Bacia de São Francisco. Então, é muitas pessoas que vão participar dessa audiência. Mas, assim, eu não estou aqui falando em acionar o Ministério Público, não é para acionar prefeito de Paulo Afonso e prefeito de Glória, não. Na hora de eu acionar o prefeito do Ministério Público, pode ter certeza que o negócio está pegando, é outra coisa, mas com relação a isso, não.
Eu agradeço o seu reforço, vereador. Assim, porque você falou acionar o Ministério Público, eu entendi assim, né? Porque isso é uma questão mais de resolvermos cada um com sua força de vontade, com sua participação. E eu tenho certeza que o prefeito não vai se ofuscar diante desse problema tão grande e está ajudando os nossos amigos de Glória. Mas eu quero também parabenizar o prefeito Davi por estar nesse momento no Fórum Baiano de Gestores Públicos Municipais e de Esporte e Lazer. Está em Lauro de Freitas com Sérgio Bahia, buscando conhecimento e incentivo para o esporte gloriense. Então, quero parabenizar o nosso prefeito que está correndo atrás de antetermos um município de esportista, assim que gosta do esporte, como na oportunidade, valeu. Quero parabenizar o Interjogo da Quixaba, que foi campeão, assim como da equipe do São Paulo, que foi vice-campeão. Mas parabenizar todos os amigos de Ribeirinho.
Que a Copa foi.
Eu não fui lá, mas foi um sucesso. Viu, Gilmar? Mas quero aqui agradecer os espaços. Prolonguei um pouquinho, porque a pauta, eu creio que era interessante hoje tratarmos os assuntos. Mas, para encerrar aqui, eu quero desejar uma boa terça-feira, uma boa semana e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.
Vamos cumprir aí certinho os 10 minutos, porque senão vai ficar de hoje. 2 horas da tarde hoje.
Com a palavra, Zé Alberto Santos.
Bom dia a todos e a todas. Quero aqui registrar a imprensa. Fico Sabe Tudo, Rádio Guarda Nordeste, Reginaldo Alves, Salles, Nino, Flávio, da cidade. Quero esta aqui a presença dos colegas vereador de Santa Brisa, em nome de Flávio, salve a todos os colegas de Santa Brisa. Em nome de João Chico, eu salvo todos os homens aí aqui presentes. Em nome da senhora Leu, salvo todas as mulheres. Senhor presidente, colegas vereadores. Quero começar aqui, colega Valério, quando Vossa Excelência fala da dificuldade que nós tivemos para realizar o Campeonato Ribeirinho. Ainda bem que Vossa Excelência está presente, foi com muita dificuldade, mas realizamos. Quero aqui parabenizar o time do Interjovem, por ser campeão, São Paulo, por ser vice, todas as equipes que participaram, todos os vereadores que nos ajudaram. Aqui foi todos, né, que ajudaram a realizar esse campeonato. Mas como o presidente está brabo no tempo, eu vou diminuir a minha fala de aqui. Senhor presidente, ontem eu estive em quase todo o município de Glória, visitando as comunidades, deparando com os problemas muito sérios nosso município que existe. A gente tem que ver para quando chegar aqui não estar dizendo aquilo que não sabe. A situação não é boa, a estrada está complicada realmente, né, na verdade, mas hoje, já no discurso, mas aqui no relatório que nos mandaram para todo vereador, está dizendo que já fizeram a manutenção na Catapilha, já fizeram a manutenção na reta escavadeira, já fizeram a manutenção no trator de esteira, então, na caçamba, então eu espero que essa semana começa os trabalhos nas estradas, porque não é nós que somos base, que a gente vai chegar aqui e dizer que as estradas estão boas, que eu tive a oportunidade de andar brejo, favela, passei pelo Chico Correia, passei na Barca da Pedra na tarde, beira do Rio, é o que mais eu ando. É complicado.
Então, eu acredito e peço os colegas vereadores façam mesmo, para que a gente sente com o prefeito e vamos tomar atitude. Porque a calamidade é feia. Agora, para minha surpresa, tem uma secretaria que eu não vi nenhuma pessoa falar bem, é mal. É a Secretaria de Saúde, o pessoal elogiando muito o Flávio. Né, salvando aí a pele da, né, do nosso governo. Então, eu vi com meus olhos e peço aos colegas que a gente, eu sou presidente da comissão, se precisar a gente vai convocar, chamar a minha comissão e a gente vai conversar, colega Paulo, conversar com o prefeito e conversar com a secretária, que a situação é complicada. E a gente veio para aqui para isso, a gente não veio aqui para ser bonitinho e ser menino de recado não, pelo menos eu. E também aproveitando, colega vereador, eu fui até o prédio do Burgo, porque nós sabemos que as casas indígenas estão saindo agora. E a minha preocupação de ir até lá foi saber como é que está sendo feita a divisão dessas casas. Porque nas casas populares que houve aqui em Glória, no passado teve gente beneficiada e que não merecia. Então a minha preocupação foi essa, saber como é que estava sendo distribuído, conversei lá com as pessoas responsáveis. Até o momento está sendo de acordo com o que a gente pensa. Cada um que foi beneficiado tem as casas de barro. Vive numa situação precária, como o colega Fabiano aqui conhece, é aquele povo de Maria Rosa. Porque Maria Rosa é uma senhora que nem casa não tem. Né? Leva na casa de uma irmã e na casa de outra. Ela foi beneficiada. A minha preocupação era essa. Fiquei lá até umas 10, 11 horas conversando com as pessoas que foram contempladas. E depois fui na casa das pessoas que é responsável que fizeram esses cadastros. Porque nós sabemos que na entrega daquela casa que o colega José Manuel Braz estava e o colega Gilmar, eu acho que aqui lutava, teve gente aqui que foi beneficiada e que já existia casa e tem casa de bom e alugada. Então, a minha preocupação era essa, eu chegando até lá, me deparei que está tendo, né, beneficiada de acordo com a situação daquela população. Também aqui, colega Coca, aqui, daquela região, Paulo Gomes, todos os vereadores, que toda vez nós nos preocupamos com aquele esgoto da 5. Né? E fiquei sabendo que já foi feita a visita lá, com os técnicos, até aqui também no relatório, e na chave, colega, para fazer o tratamento daquele esgoto. Nós sabemos que é um problema sério para aquela grovilha. Todos os prefeitos de parte têm se preocupado. Eu, na época, trabalhava com a prefeita, fui lá ver, resolvia o problema, mas lá é meio complicado. E em base, tomando providência, pode ser que agora chegue lá e resolva o problema de uma vez por todas. Isso vem aqui a satisfação, né? Espero que não fique só na visita. Espero que vá lá e agora resolva o problema. Que nem a gente está resolvendo o problema da água lá do gemedor, da Ponta da Serra, que foi o pedido do colega vereador, Gilmar Pereira. O gemedor foi requerimento do vereador Silvio Fala. E também tem a água lá do logadouro, né? Que já estão também, o colega José Manuel Braz, quer saber mais disso, que a Embasa também já está levando água para aquela população. Então, presidente, Vossa Excelência não vai ficar bravo comigo, não, que eu vou encerrar antes do meu tempo. E para encerrar, eu peço aos colegas que antes da entrevista, preciso sentar com vocês internet pelo menos 2 minutos numa reunião com todos os vereadores para a gente ver se controla. Mas às vezes toma esse tempo de uma pessoa ou duas chegar aqui e usar a tribuna para que não venha chegar aqui e tomar o tempo do vereador. Se bote uma por semana, se agora duas pessoas para vir usar a tribuna e fica acontece o que? Acontece isso. Se o presidente chega, não deixa o seu vereador chegar e fazer sua explanação, fazer seu discurso. Que se planeja a semana inteira. Então, presidente, quando terminar a sessão, antes da entrevista, eu peço que todos os vereadores vão para a sala de reunião, pelo menos por 1 minuto, antes de fazer essa reunião e tratar sobre isso. E na semana passada, eu pedi à mesa diretora que marcasse a reunião com o Banco do Brasil para nós ir até lá. Mas eu acredito, vereadores, colegas vereadores, que nós, em vez de nós lá, convocamos o gerente para ele vir aqui. Mas, nesta casa, eu acredito que a mesa diretora não mandou esse convite ainda, agora que tome providência essa semana e que convoque convide o gerente que ele venha até aqui essa casa, até um dia de sessão mesmo, que não sei se não queira mais dar, para retomar
providência sobre o abandono aqui na, em nosso município. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Acabamos de ver a palavra do vereador José Roberto dos Santos, para pagar a cara no acidente médio.
Primeiro, eu quero aqui agradecer a Deus por mais um dia de vida, por estar aqui à frente do trabalho da casa. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, quero cumprimentar a imprensa aqui presente, em nome do site Chico Sabe Tudo, Reginaldo Alves, da Rádio Bahia Nordeste, Ivone Lima, Nino Flá, da Eco Publicidade. Quero cumprimentar aqui os nobres colegas vereadores da cidade de Santa Brígida, em nome de Flávio, Mariel, Heraldo, Adilson e Rafael. Quero dizer a vocês que sejam bem-vindos aqui a essa casa, até que em outro momento comentei com o presidente que também iria fazer uma visita lá na cidade de Santa Brígida, num dia de sessão lá também. Quero aqui, em nome de Genelson, representante indígena, cumprimentar a todos presentes na casa. Em nome de Eline, cumprimentar todas as mulheres. E dizer a vocês que sempre que puder, venham se fazer presente aqui na casa. Eu aqui ouvi atentamente a fala do representante da PS, que é a Associação Panorama da Sobriedade, e dizer que o que depender desse vereador, estarei pronto também a ajudar. Algumas exclamações não fiz na minha fala ali, porque, graças a Deus, tenho assim, uma amizade muito boa, a qual aqui já também parabenizo aqui pela presença, o pastor Alex, que sempre que a gente tiver um tempinho, pastor, a gente vamos conversar sobre isso, até que eu quero também fazer uma visita lá. E o pastor sabe que o que depender de mim, o que depender do vereador Coca de Henrique, estou para ajudar. Quero aqui também falar sobre a fala do Monteiro, cacique indígena. É verdade, Monteiro. No nosso município, nós temos aí agora a empresa Atlântica também fazendo transporte passageiro aqui no nosso município. Então, eu acredito que não só essa casa, como também o prefeito, teremos que nos reunir e fazer com que essa avaliação de rota venha ter um estudo melhor. Por quê? Nós temos um balneário que é de causar inveja a qualquer cidade aqui próxima, até mesmo Paulo Afonso, aonde os ônibus não fazem esse trajeto. Então, como é com a pessoa de Paulo Afonso que não tem um carro, vai chegar até o nosso balneário a pé? Então, isso é uma coisa que a gente já deveria ter pensado, e acredito que também é preocupação do prefeito, dos moradores que têm essas ruas que não é beneficiada pelo o transporte coletivo aqui do município. Outra coisa, pessoal, que eu quero aqui deixar claro, alguns piscicultores me procuraram e até querendo culpar o nosso prefeito Davi Cavalcante, em relação à questão da limpeza das baronesas. Olha, o município de Glória
é um município que não tem recurso para arcar com desastre ambiental, não. Mas o nosso prefeito, ele teve a preocupação de procurar os órgãos competentes. O prefeito correu atrás do nosso deputado federal, Mário Negromonte Júnior, a qual já acionou o governo da Bahia, acionou o Ministério da Integração Nacional, acionou o Ministério da Casa Civil, a CHEF e os demais órgãos competentes que venham tomar a providência do nosso rio. Porque a cidade de Paulo Afonso, aqui vizinha, uma cidade hoje, digamos, muito bem financeiramente. E até Paulo Afonso está buscando esses órgãos para que venha atuar também na retirada dessas baronesas. Ora, o que o prefeito pôde fazer, junto com a Secretaria de Infraestrutura, fez, que é tentar, pelo menos, limpar o nosso balneário. Agora, dizer que é de responsabilidade do prefeito a limpeza de todas as margens de rio que margeiam o nosso município, para que essas baronesas não venham atender a piscicultura, atingir as gaiolas, ora, isso eu acredito que tanto as pessoas que trabalham na piscicultura quanto os donos de piscicultura deveriam ter a consciência de não andar falando o que não deve. Por quê? Tem piscicultura no nosso município, que eu digo, em 2 meses ou até em 3 meses, apura mais do que o que entra em glória durante um mês de arrecadação. E por que eles também não se preocupam? E por que eles também não se preocupam? Só querem lucrar? Aí quando vem um negócio desse, quer botar a culpa no prefeito. Então é só assim, para meios de esclarecimento, porque eu vi uma entrevista do secretário de Paulo Afonso, e eles estão lá, ó, com os bares da prainha, tanto da prainha Ayrton Senna, quanto da prainha da rua, a prainha do Candeeiro, com as baronesas, os bares tudo parado, e eles não estão dando versão. A prefeitura de Paulo Afonso, que tem condições. Imagine uma prefeitura que nem Glória. Que nem nós aqui, aproveitando a fala do vereador Valério José, aonde ele fala em relação à iluminação pública. Ora, já foi feito muito. Aqui na beira do rio, muitos povoados já foram contemplados com a iluminação pública. Até o meu amigo Nino Flá passou no meu povoado, ficou assim, tirando até uma goga de mim, porque o meu povoado estava nas escuras. Mas a iluminação, o pessoal da manutenção já chegou no povoado Salgado dos Benícios. E eu acredito, Dojinho, que em breve também irá chegar naquelas agrovilas e no meu povoado Baixa das Pedras. Outra coisa que eu também, passando pela agrovila Jusante 1, 2 e 3, Dojinho, o povo lá também reclama, me cobraram e pediu que o vereador fizesse essa cobrança aqui na tribuna dessa casa. Não irei fazer aqui só na tribuna. Irei levar também ao conhecimento do nosso prefeito e da nossa secretária de infraestrutura. Porque eu acredito que toda semana ficar falando nisso aqui fica até chato e repetitivo. Mas é a cobrança do nosso povo e eu sou porta-voz do povo. E venho aqui transmitir o recado. É em relação às estradas novamente. Porque eu vi a situação, presenciei lá a retirada de produtos agrícolas lá das roças dos agricultores da Jusante 3. E eu fiquei abismado da gente. Como é que o cara sai ali com um caminhão com 16 ou 20 toneladas? Na região da Agrovilha 3 Jusante. Aproveitando também, já que Vossa Excelência falou,
Eu estive na segunda-feira no festejo de São José, lá no povoado Muquém, aonde fui agraciado lá pelos amigos, por Altinho, por Neném, por Cacá, Zé de Loló, e naquela oportunidade presenciei também dois caminhões atolados lá no Muquém, aonde mandaram o trator lá para tirar e não conseguiram. Então, eu acho que quando é responsabilidade do prefeito, vamos cobrar o prefeito. Agora, colocar responsabilidade, querer culpar o prefeito, aonde não é de responsabilidade do prefeito, isso eu não admito. Como representante da bancada, da maioria, eu não admito que venham culpar o prefeito aonde o prefeito não tem culpa. O prefeito está buscando a solução para resolver o mais rápido possível a questão dessas baronesas. Em relação ao esgoto, vereador Beto, aonde Vossa Excelência citou aqui, antes mesmo de eu ser vereador, já era cobrado pela a melhoria daquele esgoto ali da Grovilha 5. Acredito que o vereador Gilmar Pereira também, até que quando teve a Copa da Borda, no ano passado, a gente teve a preocupação de cobrar novamente. Deu uma melhorada, mas não resolveu. Eu coloquei um requerimento o ano passado, mas o prefeito disse que tinha conseguido os canos para fazer pelo menos a canalização, e vamos esperar agora aí com a Embasa para ver se realmente aquele problema é solucionado.
Para concluir, colega.
Eu tenho muitos assuntos, nobre colega Gilmar Pereira, mas não vou aqui me aprofundar por causa do tempo. Quero só concluir aqui dizendo que estive no povoado Chico Correia no sábado à noite, comemorando lá com os amigos, ainda o prêmio que ganhamos lá no campeonato beneficente do Angico. Fomos comemorar no povoado Chico Correia, onde fiquei lá com os amigos até meia-noite, comemorando, tomando aquela cervejinha. No domingo, estive na Queimada e estive também no Campeonato Ribeirinho, a qual aqui já quero parabenizar, Beto, Vossa Excelência, agradecer lá e parabenizo mais uma vez pela organização, pela estrutura que vi lá, pela participação do público, de todos os times que se fizeram presente. Quero aqui parabenizar o São Paulo Torquato, que ficou em segundo lugar, e parabenizar o Interjovem do povoado Quixaba, que foi o campeão, onde lá se fizeram presente o vereador Gilmar Pereira, Missão, o vereador Alex, o vereador Valério, e também dizer aqui, vereador Beto, que Vossa Excelência mais o vereador Paulo Gomes estiveram lá no convite do nosso amigo Diego e de domingo, e eu, por motivo pessoal, não tive como chegar a tempo que Vossa Excelência estiveram lá. Mas eu também passei lá na casa de domingo, era convidado, fui lá e Vossa Excelência já tinha saído. Mas foi muito bom ser recepcionado pelaquela família. Quero dizer aqui a todos vocês que estão presentes na casa, a todos que nos ouvem via online, que sempre que puder, venham a essa casa, porque aqui nada mais é do que a casa de vocês, a casa do povo. É aqui que vocês têm o espaço para cobrar, para reivindicar e acompanhar o trabalho dos seus vereadores. Meu muito obrigado e fiquem todos com Deus.
Alexandre Almeida Santos.
Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, vou ser rápido, porque o presidente hoje está em cima da hora. Né? Saudar a imprensa em nome aí de Chico Sabe Tudo, da Rádio Bahia Nordeste, Nino Flá,
saudar os amigos aqui presentes, Ney, Caldeil, Zadinho, Iago, saudar todas as mulheres que nos ouvem pela internet, que estão aqui presentes também, em nome de Ivone, Lu, Dona Lourdes, Dialine, sejam bem-vindos. Saudar os colegas vereadores de Santa Brígida, em nome de Mariel, eu saúdo os demais e deixo aqui também já meu abraço ao presidente da Câmara, Júnior Heleno. Dava para a gente fazer uma sessão conjunta aqui hoje, viu, Gilmar Correia? O quórum do pessoal de Santa Brígida já dava para fazer essa sessão conjunta. Bem, antes de iniciar, quero parabenizar a iniciativa dos dois oradores que estiveram aqui na tribuna no início da sessão, Obed, né, que veio tratar da questão da associação, que nós já discorremos aí bastante sobre isso, e ele sabe do apoio que essa casa está disposta a dar. E ao Monteiro, que também veio externar aqui essa situação dos transportes públicos. Monteiro, logo no início de todo esse processo, você é testemunha que nós tivemos aqui uma reunião com os donos de veículos, e infelizmente nós não conseguimos um consenso com relação a isso. Então, a partir do momento que nós não temos esse consenso entre essas pessoas, a gente acaba tendo que passar o problema para o Poder Executivo, para que ele possa tomar as devidas atitudes. Mas essa casa tomou a iniciativa de reunir os donos de carros, proprietários, estivemos aqui com a sua presença e tentamos esse consenso, mas infelizmente não foi possível. Meus colegas vereadores, público presente, nós hoje pela manhã tivemos aqui a notícia de uma ocupação por parte do movimento das mulheres, né, sindicato, movimento sem terra, no complexo hidrelétrico da Chess, né, complexo hidrelétrico, complexo turístico, contra a privatização da empresa, né, da Eletrobras. E esses movimentos ocuparam aí agora pela manhã as guaritas, impossibilitando a movimentação dos servidores, né? Inclusive estão lá ainda, estão em Xingó também, e eu acredito que é um movimento que deva ser apoiado por todos nós. Eu, como funcionário e como legislador, apoio sem sombra de dúvidas o movimento, até porque é uma empresa que é do nordestino e a gente corre um risco de privatização não só da empresa, mas também do Rio São Francisco. E quem detém a Chess vai ter o direito de controlar o Rio São Francisco, e isso, sinceramente, é um crime contra o povo nordestino, e a gente tem que estar se posicionando sempre contra esse tipo de atitude, de entregar o patrimônio nosso à iniciativa privada, até porque existe a possibilidade de chineses comprarem a Eletrobras e tomar conta do patrimônio que é do povo brasileiro. Então a gente tem que estar se posicionando sempre contra isso. Com relação ao esporte do município, eu quero desde já parabenizar a organização do Campeonato Ribeirinho, em nome do nosso colega Beto, parabenizar as equipes que participaram, as equipes que venceram aí, o Inter Jovem da Quixaba e o São Paulo, da beira do Rio, que ficou como o vice-campeonato. A gente sempre apoiou o esporte, Beto, e como o Valério falou, desse fato inédito de nós termos, pelo menos, ter sido citados, já nos deixa satisfeitos em poder ter esse reconhecimento da sua organização no que tange a essa questão do esporte, que a gente sempre apoiou. Acredito que no domingo vou estar presente no Brejo também para prestigiar, Fabiano, a Copa, o final, lá, a final da Copa dos Campeões lá. E logo, logo estarei na colônia também acompanhando nossa seleção, que está tendo o torneio de seleções lá em Santa Brígida, que inclusive tem sido, Mariel e Rafael, alvo de muito elogio por parte aqui dos esportistas, que estão vendo lá um exemplo que a gente pode trazer para cá de organização por parte dessa Copa. Com relação a essas baronesas, eu ouvi algumas colocações aqui, Valério, Coca, Marcelo, e me surgiram várias dúvidas, né? A gente ouviu aqui de Coca que o governo tem tomado algumas medidas para acionar ministério, alguns órgãos. Nós ouvimos aqui do colega Valério a questão do Ministério Público e da Bacia de São Francisco. E eu, quando estive na Quixaba no domingo, que vi aquela situação, tirei algumas fotos e tirei fotos aqui dessa nossa região, e tive a iniciativa de mandar para a chefe, Gilmar. E a resposta que eu tive é que ninguém sabia dessa situação com que se encontrava o lago de Moxotó com relação às baronesas. O colega Valério, que esteve na Câmara de Vereadores de Paulo Afonso, disse que também não era do conhecimento dos vereadores de Paulo Afonso essa situação. E a resposta que eu tive da chefe é que a chefe também não sabia. Quer dizer, a chefe não sabia, o comitê não sabia, o Ministério Público não sabia, a Câmara de Paulo Afonso não sabia. E então o que era que você estava fazendo? Qual foi a tramitação de informações, qual foi a atitude tomada por parte do Poder Público? O Poder Público não tem culpa. É até injusto culpar prefeito, culpar psicotor, culpar... Não, a gente não pode culpar ninguém. É a resposta que a natureza está dando ao maltrato que está sendo feito com a natureza. Nós estamos jogando esgoto no rio, dejetos de piscicultura, ração de piscicultura, e a gente queria o quê? Que o rio prestar. Está ótimo isso aí. Mande mais. É a resposta da natureza. Então é preciso que o Ministério Público, que é um órgão mediador, Valério, Marcelo, não é um órgão de punição, nem de fazer justiça, é um órgão mediador. Esteja envolvido para mediar essa discussão e fazer com que cada um tenha um compromisso. Cada um assuma seu compromisso e o Ministério Público vai mediar isso para a questão do Rio São Francisco. É porque muitos não sabem, mas além da baronesa, tem outras coisas que também têm prejudicado o rio. Os mexilhões dourados que ficam presos às gaiolas das pisciculturas, que ficam presos às turbinas da máquina geradora, que impede a máquina geradora de rodar, também é uma resposta da natureza. É preciso parar a unidade geradora para passar um ano tirando o mexilhão, que é um caramujozinho que fixa na parede da turbina, que fixa na parede das gaiolas. Então, o rio está dando uma resposta do maltrato que está sendo feito. Então, é preciso que, além do trabalho de limpeza do rio, seja feito trabalho de conscientização da sociedade, do piscicultor e de todos, porque sem ele a gente não vive. Então, vamos tratar bem do rio. Se já chegou a essa situação, agora a gente vai ter que trabalhar em conjunto para tentar melhorar. E depois que melhorar, tentar preservar a melhoria para que a gente possa usufruir desse manancial, nós e as próximas gerações que vierem pela frente. Eu, sinceramente, eu não ouvi ninguém falar sobre a responsabilização do prefeito, não. Né? E outra, pelo que eu andei, nós só temos baronesas de Itapariga para cá. Né? E de Itapariga para cima é muito pouco, não se compara com o que nós estamos vendo aqui. Mas nós ainda vamos esperar muito mais. A gente está lá na chefe segurando a água em Sobradinho. Quando essa água descer, vem muito mais por aí. Então, é preciso a gente se precaver. Pois não, Coca?
O nobre colega vereador citou aí que os órgãos não estavam informados. A chefe passou para a Vossa Excelência que não tinha sido informado. Será que esse pessoal também, ao ver o tamanho do desastre, não fica sem querendo tirar até o corpo de banda? Porque na hora de eles obterem lucro com a geração de energia aqui nas barragens, são bons. Agora, quando acontece o problema, neguinho quer tirar o corpo de banda. Porque se Vossa Excelência prestar atenção, o problema maior das baronesas, ele fica aqui, entre a barragem de Itaparica e as barragens de Paulo Afonso. A da Paulo Gonzalez e a PA4, lá, as usinas de PA1, 2, 3, 4. Né? A concentração de baronesa maior é nesse lago aqui, onde nós temos uma concentração maior de gaiolas, a concentração de esgotos. Por quê? Na minha região, da Barra de Itaparica para frente, não tem tantas. Não tem tantas, são poucas. Até os lagos se concentram uma pequena quantidade de baronesa, ao contrário do que o que nós vemos aqui em Glória e em Paulo Afonso. Obrigado.
É como eu falei, é a resposta da natureza. A gente vê que a poluição é maior aqui e ela responde dessa forma. Como vocês sabem aí, a baronesa tem a utilidade de fazer a limpeza orgânica do rio. Inclusive, colega Valério, vou passar algumas informações para a Vossa Excelência, que existe uma Câmara do Uso Racional do Rio São Francisco em Brasília, que não tem representação de Glória.
tem representação de Paulo Afonso, da chefe do Ministério Público, do Ministério, mas não tem uma representação de Glória, que é justamente a área que está mais afetada. Talvez seja interessante, todas as segundas-feiras tem essa reunião de videoconferência, que tivesse uma representação de Glória, do governo, da Câmara, seja lá quem for, para tratar desse assunto e fazer chegar as informações nessa Câmara. Eu vou passar essa informação a Vossa Excelência com mais propriedade. Quero aproveitar também e parabenizar o colega Marcelo, que fez aniversário essa semana. Marcelo, Deus lhe abençoe, muitos anos de vida para você, saúde e paz. A base do governo, assim como Vossa Excelência, a gente também anda, né? A gente também ouve. Se fosse passar aqui as reclamações que eu ouvi da sociedade, dos municípios esse fim de semana, 15 minutos não ia ser nem o começo. Mas eu vou tentar fazer aqui um resumo. Questão de fisioterapeuta, Gilmar. A gente tem fisioterapeutas no município, Paulo Gomes. E assim, a logística da fisioterapia mudou. Antigamente os fisioterapeutas iam até os PSFs do município e atendiam aquela região, aquelas pessoas que mais próximas. Hoje não, os fisioterapeutas estão ficando aqui e é obrigado que o cidadão, a cidadã que precisa, se desloque até a sede, o que dificulta essa situação. Tem pessoas que têm dificuldade de locomoção que deveriam estar sendo atendidas em casa. Aí, para sair de lá até aqui, porque tem dois problemas. Tem essa questão da locomoção e tem a questão do transporte, que, conforme o Valério falou, não está tendo. Então, qual é a nossa solicitação? Vamos fazer essa equipe se tornar itinerante. Vamos fazer as equipes ir até o PSF da Cerquinha, PSF da Agrovila 5, PSF da Quixaba e atender setorialmente aquelas pessoas. Porque talvez seja um dinheiro meio desperdiçado, você ter 4, 5 fisioterapeutas aqui e não atender uma demanda suficiente.
Vereador Alex, você não passa, por favor?
Pois não.
Vereador, eu fiz um requerimento também aqui nessa casa, apresentei, pedindo que a equipe de fisioterapeuta fosse até a Quixaba. E hoje já tem também pedido que vá para 5. E eu achei interessante. Só que precisa o Flávio já tá também ciente do quantitativo de pessoas que vem aumentando. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência também por estar reforçando, que é um caso que eu acho mais interessante a equipe ir até os PSF do que o pessoal vir para cá. Agora, pelo que eu entendi lá com o Flávio, é que tem que comprar, porque não tem como estar transportando, tem que comprar material para deixar em cada PSF para que as mais simples possam ser feitas nos PSF. Somente a camadas possam vir para agora. Mas muito obrigado pela parte.
Eu que lhe agradeço a inferência e a colaboração, colega Marcelo. Com relação às estradas, que é um assunto recorrente aqui na casa e que Vossa Excelência concordam, a base e a oposição concordam, às vezes fica mais fácil a gente dizer qual a estrada está boa aqui. Porque ruim todos estão. Na verdade, qual é a que está boa? O Voado Gato são 2 quilômetros que chega a ser vergonhoso. E é uma área de produção agrícola que precisa ser prestigiada, porque gera renda, gera emprego, né? E na medida que a gente existe as dificuldades, essa situação fica ainda pior. A gente já está começando a ter desemprego por causa das pisciculturas que estão sendo prejudicadas pela baronesa e acaba prejudicando outro setor produtivo, que é a agricultura, com relação às estradas. Iluminação pública, eu fico feliz que Vossa Excelência estão dizendo que está sendo substituída. Eu, onde eu andei, não vi, não. Eu espero que essa substituição chegue nos lugares que eu andei. Eu estive no Sítio Novo, eu estive na Agrovila 3, eu tive, inclusive, fazer uma visita ao nosso colega Dorival, mas ele não estava em casa, estava na roça, na Lida, né? Estive na Doutor 4, na Ilha das Flores, e, sinceramente, quando terminou o jogo na Ilha das Flores, então, foi escuridão total. A gente precisa ver isso. E eu vou encerrar aqui meu discurso hoje, chamando a atenção de uma coisa que eu já chamei a atenção aqui. Colegas vereadores de Santa Brígida, vejam bem, aqui é enviado semanalmente para os vereadores da base um relatório de atividades das secretarias. Só que não chega para a oposição. Só chega o relatório para a base. Vou dar uma sugestão, mande para a oposição, porque senão a oposição não chega aqui, não está sabendo e desce o cacete. Se a gente não sabe o que é que está sendo feito, né? Se
que chega um relatório para a base, ah, foi feito serviço de iluminação, foi feito serviço de manutenção da máquina e tal. A oposição não sabe. Aí a oposição chega aqui e faz o quê? Deixa o pau. Então, segunda vez que eu estou falando, não, deixa de discriminação da oposição, rapaz. Manda o um relatório para a oposição também. A gente precisa saber, porque a gente pode ter uma resposta para aquele que só questiona a oposição. Não questiona a situação, questiona a oposição, a gente fica sem ter resposta, o que é que a gente faz? Hein, Valério? Desce o pau. Critica e espera a solução, certo? Então, colegas vereadores, colegas de Santa Brígida, tem um bom retorno para os seus lares, povo de Glória que nos ouve aqui pela internet, que está presente aqui, Obed e Monteiro, que tiveram aqui o exercício da cidadania. Tenham todos uma boa semana, tenham todos uma boa terça-feira e que Deus nos abençoe.
Acabamos de ouvir a palavra do vereador Carlos Nascimento. Marco Alexandre Abelha Santos, com a palavra do Ivar Alimério.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, vereadores. Quero aqui, em primeiro lugar, saudar todos presentes e, inclusive, os vereadores, colegas de Santa Brígida, sejam bem-vindos. Foi até, eu diria que um pouco surpreendente, né? Não esperávamos no dia de hoje 5 vereadores, mas não se preocupe que em breve faremos, essa casa fará essa retribuição e nós faremos essa visita a vocês em um momento oportuno, certo? Eu quero aqui, senhor presidente, inicialmente, dizer o seguinte, todos os colegas falaram aqui bastante na questão da, o colega Valério já falou da audiência pública, né, que nós tivemos em Paulo Afonso, e fizemos a convocatória, que estamos aí acertando data para fazer, para ter essa audiência aqui no município de Glória. Para quem não conhece ainda, Glória é uma cidade duplamente atingida por barragem e que, por incrível que pareça, né, sofreu ultimamente uma subtração no ROI, né, que está justamente levando ao município a não poder fazer a recuperação e os trabalhos de estrada, de iluminação, certo? Então, é uma situação difícil. A gente observa que o prefeito até que tem muita boa vontade, que com muita transparência, transcreve aqui, manda semanalmente. Eu acho que sou a favor também que os colegas da oposição também recebam esse relatório, porque está sendo muito transparente, mostrando caso a caso, litro de óleo, com litro de óleo que leva as máquinas, que repõe nas máquinas. Quer dizer, eu acho que não há nenhuma transparência que possa superar, que possa ser maior do que a transparência que ele está tendo com a base. Então, não vejo por que não informar aos colegas da oposição para que a gente possa realmente fazer essa avaliação, que algo está sendo feito. Não está sendo feito ao tamanho do que nós esperávamos. Né? Nós estamos na nossa área aqui, como o colega Alex falou, e o colega Carlos Nascimento, nós temos a nossa área, é uma área eminentemente agrícola, tanto quanto o município como um todo, mas principalmente a nossa área aqui é da Serra para lá, do Salgado Benício para frente, que é onde está o peso da produção de melancia naquela área, e nós, na verdade, esse ano não vimos uma máquina, nem uma caçamba, nem uma patrol passando naquela máquina. Então, depois dessa chuva, as estradas se deterioraram todas. Então é uma situação difícil, mas o governo já sabe. Eu acho que a dificuldade que ele está tendo é a dificuldade financeira, né? Não é de vontade. E eu acredito que eu devo estar tendo uma conversa com a secretária de infraestrutura, passando para ela, né? Porque nós ficamos de fazer uma visita juntamente com o prefeito. Eu acho até que não seria tão necessária a visita do prefeito, mas sim da secretária de infraestrutura, porque o prefeito tem outras coisas para correr atrás, certo? O importante é que o secretariado, que é quem faz o governo, possa realmente estar aparelhado de toda a situação
e da necessidade que existe dessa visita. Certo? Quero aqui parabenizar também a associação APS, né? E dizer até que eu fiz já solicitei a nossa amiga assistente social um carnê e estou pedindo a ela que ele produza mais outro, que eu quero levar para meu filho, que é um agricultor e um pequeno empresário muito bem sucedido, graças a Deus, meu filho Danilo, que talvez um de vocês já conheça, os colegas aqui de Santa Brilha, ele trabalha na casa do produtor Danilo, certo? E é um dos melhores técnicos agrícolas que Glória tem. Para vocês terem ideia, ele dá assistência técnica na Cidade de Deus, certo? No projeto lá em Sátero Dias. Então, eu quero também levar um carnê para ele, para que ele possa fazer essa contribuição. Eu acho que cada um aqui, estou pedindo a amiga que envie para essa casa tanto os carnês quanto o número de vereadores, 9, 10, quando o meu filho produz esses 10, no caso vai ser 9, porque eu já tenho um, para que a gente possa fazer essa contribuição, dar essa contribuição, num caso tão humilde, tão necessário, que é, e às vezes a gente gasta tanto com jogo, com vaquejada, com coisa, e não leva em consideração uma situação dessa que o Brasil está aí passando, esses avexames, vimos aí Rio de Janeiro como é que está a situação. Está sendo acionada as forças nacionais, né, as forças de segurança, para poder fazer intervenção, para poder ver se consegue sanar, minimizar os problemas que existem naquela capital, naquele lugar. É um absurdo, né? O Brasil está se degradando, o Brasil está, né? A coisa está indo aí de qualquer jeito e não leva em consideração a cidadania do povo, certo? Então, quero dizer aqui que com relação do colega Valério, já falou bastante da audiência pública que nós participamos, né? Que foi, Paulo Afonso acabou recebendo um plano de saneamento básico e que nós estamos lutando para que Glória também possa receber. Eu observei, colega Valério, que o assunto lá foi muito mais direcionado ao plano de saneamento e às cobranças à empresa Embasa sobre a questão dos trabalhos realizados naquele município, naquela cidade. Mas nós aqui haveremos de reforçar e trabalhar também reforçando a questão da revitalização da Bacia de São Francisco, porque nós sabemos que existe recurso para isso e o caminho é o plano de saneamento básico para que a gente possa realmente trabalhar essas ações aqui nesse município com mais suporte, levando em consideração as APP, as áreas de preservação permanente, e que a gente possa trabalhar um projeto integrado aí, já que é um município sofrido, um município que recebeu a agressão de duas barragens, e que a gente possa realmente estar dando esse exemplo para o restante do São Francisco, para o médio e submédio São Francisco, certo? Para que outras cidades por aí também possam ter essa preocupação de fazer o trabalho de revitalização para não haver as agressões que estão acontecendo aí. A questão da Baronesa já ficou muito clara aqui pelos colegas, que só existe Baronesa onde existe sujeira, onde existe água suja. Ela, infelizmente, ainda é um mal necessário, porque apesar de tá prejudicando a criação do peixe e as turbinas, mas ela ainda é o ser que limpa a água. Ou seja, se não fosse ela, pior seria. A situação estaria pior. Então, o que o governo precisa sensibilizar, inclusive a chefe, colega Alex, que tem uma dívida impagável com esse município, certo? Precisa trabalhar algo, e aí nós vamos dar a sugestão. Eu quero que essa audiência aconteça para que a gente possa dar, colega Valério, essa sugestão aqui, para que a gente possa transformar essa baronesa em adubo orgânico, certo? Fazer, nós temos os lixões aí, que podemos selecionar esse lixo e trazer a baronesa, triturar essa baronesa e fazendo camada verde e fazendo a reposição e fazendo a adubação orgânica para que possa se plantar, por exemplo, palma estrumada nesse município, que é um município agropecuário, um município agrícola, tá certo? Então, eu quero deixar aqui as minhas considerações, meus agradecimentos ao Índio, ao colega
está aqui, veio representar, veio fazer mais uma cobrança do pedido. A cobrança é verdadeira, realmente essa cidade está crescendo, mas precisa que a gente se preocupe, que o governo se preocupe para melhorar os acessos, certo? A essa cidadania, porque tem muita gente, Paulo Afonso, por exemplo, que não tem, quer construir aqui, já comprou terreno, mas não existe nenhuma contrapartida do município para que realmente ele possa ter esse incentivo para que possa vir morar aqui. É uma cidade bonita, é uma cidade tranquila, e nós temos a responsabilidade de trabalhar esse andamento para que essa cidade, a cada dia, possa atrair mais um cidadão, mais um brasileiro, para que possa vir aqui ter o seu sossego. Tá certo? Então, quero deixar aqui o meu apelo e dizer que a colega, em breve estou fazendo essa visita à Secretaria de Infraestrutura, nossa amiga doutora Paula, para que a gente possa reforçar essa situação. O governo já sabe, eu já disse a ele quais eram as condições, o que precisava ser feito naquela região, e eu não sei o que realmente está sendo trabalhado, né, a nível dela, da secretária. Pois não, colega.
Colega, sobre essa visita que eu fiz ontem ao município, amanhã eu estou fazendo um relatório e estou levando, vereador, como presidente da comissão, os problemas que eu encontrei para a secretária. Entendeu? E se, na hora que eu fazer esse relatório, vou pedir a comissão também do colega Paulo, que nos ajude, porque a situação é precária.
Precária.
Então, amanhã eu estou fazendo isso, não vou levar verbal, vou levar um relatório feito para o sítio. Então, amanhã estou fazendo isso. Do nosso município.
Eu agradeço, colega. E quero desejar um bom dia a todos. Nosso amigo Ney, que está ali, né? Tenha um bom dia e todos fiquem com Deus.
Acabando de ver a palavra do vereador Dorival Araújo Melo, com a palavra de Nilson Afonso Silva.
Bom dia a todos e a todas. Sempre inicio a minha fala agradecendo ao nosso bondoso Deus. É Ele que nos conduz para mais um dia, uma sessão ordinária. Quero aqui cumprimentar em nome da mesa a todos os vereadores. Quero aqui cumprimentar e abraçar os vereadores de Santa Brígida. Vou nominar um a um. Adilson Carvalho, Heraldo Alves, Mariano Magalhães, Flávio Antônio e Rafael. É um prazer estar com vocês aqui, vocês presenciar mais uma sessão. Futuramente, eu também já tinha falado com o Gilmar, para ir prestigiar também lá em Santa Brígida. Quero aqui a imprensa, a RBN, Reginaldo, Chico Sabe Tudo, Nino Flá, Ivone, quero também cumprimentar a todos os presentes, em nome do índio, cumprimentar todos os homens, em nome da esposa de Monteiro, cumprimentar todas as mulheres. Hoje, entra nessa casa o primeiro projeto de lei, é o projeto número 1 de 2018. Para mim, na minha concepção, foi um dos melhores projetos que entraram nessa casa. Porque, ao olhar, a visualizar, tem prestação de serviços sociais, resgate à cidadania. É isso, senhores, que estamos precisando. Também quero aqui cumprimentar o pastor Alex, que também faz um bom trabalho. É um reconhecimento desse vereador, porque quando a coisa é boa, as pessoas falam bem. Quando é ruim, também falam bem. Mas o senhor está desenvolvendo um trabalho dentro da comunidade muito importante. E dizer que tem um corpo técnico, esse projeto, onde tem as suas campanhas educacionais, tem as palestras, e direciona também os dependentes a um tratamento especializado. Mexe com físico, psíquico, emocional e espiritual. E aí, Glória tem uma grande dependência, porque hoje, em Glória, dependentes químicos, eu creio que existe muito. E precisamos dessa nossa dessa ajuda. E esse projeto faz com que vai iniciar, abrir um caminho enorme para o melhoramento desses nossos jovens, que eu fui funcionário público do presídio e sei o que é dependência química. Eu via a cada momento. E para sair desse fundo do poço, tem que ter pessoas com muita vontade de trabalhar, porque a cada momento ele pode vir a retornar a esse tipo de, posso dizer assim, voltar ao fundo do poço de novo. E aí, quero aqui agradecer, também dizer, não sabia essa APC, APS, hoje estou sabendo, vou também me comprometer em ajudá-lo, pode me procurar que eu vou ajudar, porque é que nem o vereador Dorival falou, que nós ajudamos muito. Hoje, Câmara de Vereadores, o salário é para ajudar, mas essa é uma boa causa. Eu acho que para mim é uma das melhores causas que apareceu na Câmara de Vereadores. Porque o esporte é bom ser ajudado, vaquejada se ajuda, e assim, o vereador, pela minha experiência e o que eu estou vivendo, que é o primeiro mandato, é sofredor. É aquela pessoa onde é mais procurado. Eu chego 5:30 da manhã, 6 horas, já tem pessoas com problema. Problema nunca vai se acabar, porque o político, o homem político, ele tem que saber quais são os problemas e também procurar a solução. Ele não tem que se calar diante das injustiças. E aí, o nosso papel poderia ser um papel de legislar e fiscalizar, mas nós também fazemos esse papel que está de pé de igualdade com o que os senhores estão fazendo. Quero aqui também falar do equívoco do Monteiro, mas só já foi consertado, ele, o coração dele ali já está dizendo, eita, que é que eu fiz? E aqui eu quero falar também que eu fiz um requerimento nessa casa sobre a barragem do Morrinho, estive em loco ontem, já está sendo concluída. O vereador Beto, Sua Excelência, falou das manutenções, mas eu não vi a manutenção da Patrol. E a estrada está também, mano? Está não? É, porque a estrada é feita com Patrol. Sem Patrol, eu acho que a estrada não se inicia. E aí, também agradecer, porque essa problemática da Baronesa é enorme. Mas, tá? Mas, a semana passada, esse vereador que vos fala, ligaram sobre o problema. Tem muitas pessoas ainda que precisam de abastecimento de carro-pipa. E estava pegando das baronesas e estava vindo com um mau cheiro, um fedor, ninguém conseguia. E aí, fui atrás, procurei o prefeito, Gilmar Pereira estava ouvindo, Beto, e conseguimos, porque eu acho que o vereador, ele tem que falar em tribuna, mas ele tem que mais agir, ação. Por quê? Políticas públicas é princípios e metas. Princípio é o início, meta é o fim. É onde você termina tudo. E aí, falando dos carro-pipa, conseguimos através, o prefeito Davi Cavalcante ligou para a Embasa e conseguiu 5 carradas dias para as pessoas que ainda recebem essa água para consumo humano. Quero aqui agradecer a presença de todos, dos vereadores, de todo o povo presente, dizer um obrigado a todos que sempre venham a essa casa, porque hoje foi uma forma mais agradável, porque quando você vê pessoas, você se sente melhor, você procura tentar cada dia dizer que o nosso trabalho é um trabalho difícil, é um trabalho árduo, as pessoas não sabem. As pessoas acham que vereador é apenas um que vem aqui para receber o dinheiro, porque é dinheiro do povo, quem nos paga é o povo. E eu quero dizer o seguinte, o trabalho do vereador é árduo e não para. Não estou falando só de mim, como de todos que estão aqui presentes. E essa luta tem que continuar. Porque quem não nasceu para servir, não serve para viver. Obrigado.
A palavra de Deus, a palavra do vereador Adilson Fonso Silva, a palavra de José Manuel Gás Passa, com a palavra Paulo Gomes Oliveira.
Senhor presidente, colegas vereadores, quero inicialmente cumprimentar a imprensa falada, escrita e digital, cumprimentar aos nossos internautas que nos acompanham pelo site da Câmara, pelo Facebook, cumprimentar a todos os presentes na casa, cumprimentar aos nossos queridos colegas da nossa vizinha Santa Brígida, Adilson, Heraldo, que deram o nome aqui de Mariano, depois eu vi alguém falando Ariel, Flávio, Rafael, que me confidenciou ali, que é conhecido como Negro. Sejam bem-vindos, uma ótima surpresa. Eu acho que, presidente, agora nós estamos devendo essa gentileza, essa cortesia, nossa querida Santa Brígida. Em nome de vocês cinco, nós externamos nosso cumprimento aos nossos irmãos lá da nossa querida Santa Brígida. Quero cumprimentar aos senhores que utilizaram da tribuna livre da Câmara hoje, senhor Odeb, diretor-presidente da APS, senhor Monteiro, representante indígena que trouxe um assunto que já foi debatido por muito tempo nessa casa e que essa fala de Monteiro hoje não encerra esse assunto é um assunto polêmico, que envolve distinção de poderes, porque estamos falando de transporte intermunicipal, onde é regulamentado pelo Estado. O município tem o poder de regulamentar transporte, mesmo assim não o fez ainda, apenas na sua área de jurisdição do prefeito. Então, esse assunto, Monteiro, não pode e não deve se encerrar aqui, porque trata-se de uma reivindicação muito justa, acompanhada, inclusive, de assinaturas de dezenas de moradores dessas regiões, dessas ruas, que Vossa Senhoria faz a sugestão. Quero, ao cumprimentar o presidente da APS, também cumprimentar o pastor Alex, parabenizar pela iniciativa, pelo empenho e pelo desprendimento de ajudar o próximo. Já assumo aqui e que fique registrado nos anais da casa que, como líder do governo, levarei esse pleito, essa reivindicação, para que o município possa, na medida do possível, colocar nas suas prioridades o atendimento também a esses pacientes que hoje são assistidos por uma entidade de filantropia. Quero parabenizar a vocês, dirigentes, quero parabenizar o pastor e parabenizar a vocês pela coragem, pela determinação de procurarem ajuda, até porque todos nós sabemos que a dependência química é uma doença e não uma safadeza, como muitas pessoas costumam colocar. Quero parabenizar o vereador Alex. Para mim foi uma surpresa boa.
Pena que nós não estamos ocupando todas as usinas da Chef. Porque se tivesse chamado Itaparica, a gente ia repetir a dose, talvez agora com mais força, mas não sei quem está conduzindo, qual o movimento que está conduzindo a ocupação do complexo de Paulo Afonso, mas está de parabéns. Primeiro, porque a privatização da Chef e do setor elétrico brasileiro é algo muito sério, muito grave. É um crime contra a União, é um crime contra o patrimônio nacional, é uma safadeza, é um assalto, é um tapa na cara do povo brasileiro. Qualquer movimento, eu, por incrível que pareça, eu, vereador Dasval, somos vítimas e aliados da Chef, ao mesmo tempo que somos críticos contundentes nesta tribuna, quase que semanalmente. Mas não podemos permitir que o governo federal, ao seu bel prazer e em detrimento de toda a população nordestina, faça um decreto. E o pior, Alex, me parece que a ideia é que vai ficar pior ainda. É a privatização do setor elétrico com a extinção da Chef e que fique a Chef única como uma empresa ainda gerida pelo Estado. E aí o arroxo, Vossa Excelência sabe que é chefiano, que será pior do que se ela for privatizada. É algo muito sério e a gente já fez aqui diversos pronunciamentos com relação a essa questão. Uma outra questão que aqui foi abordada com muita ênfase e que hoje fica muito difícil nós encontrarmos culpados, porque culpados somos todos nós. Eu estou falando de todos nós, população da margem do Rio São Francisco, desde lá do estado de Minas, da sua nascente, até a sua foz aqui, no estado de Alagoas e Sergipe. Todos nós somos culpados. Principalmente quem mora nas margens do Rio. Piscicultores, agricultores, pescadores, todos que utilizam o Rio São Francisco, a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, geradora de energia, CESF, a Codevasf, administradora de perímetros irrigados, todos, e a sociedade principalmente. Principalmente a população que faz uso do rio, principalmente a população que mora nas margens do rio, que não cuida, que não trata, pelo contrário. Pescador artesanal faz desviscelamento de peixe e joga dentro do rio, não sabendo ele que ele está matando o resto das espécies que pouco existe, que sustenta ele e a família dele. Os criadores profissionais, talvez por uma economia financeira, faz o uso das rações destrozadas, acredito eu, que sem qualquer tipo de assistência técnica e monitoramento apropriado. Porque se o fizesse, talvez nosso problema fosse menor. Essa questão da baronesa, como é a questão do nosso solo, das nossas plantas, e alguns aqui que já devem ter pesquisado ou estudado sobre o assunto, todo o sistema radicular das plantas aquáticas, eles são vivos, tem nele a mesma coisa que tem no nosso solo. Os micro-organismos de solos têm uma outra característica, uma outra função no solo. E os micro-organismos de todas as plantas aquáticas têm a sua função, que é alimentar aquela planta que vive com o sistema radicular dentro da água. Até porque se você pegar uma planta terrestre e colocar na água, ela vai morrer afogada. Como morrem os peixes? Quando a baronesa chega e retira o oxigênio, ela retira tudo. E vocês podem perguntar a qualquer biólogo aí, se não tiver vento nenhum, qualquer baronesa dessa, Alex, ficar no meio aqui, parada, ela vai se direcionar para onde tem comida. E não é por conta do vento que ela vem, Dajó. Ela vem porque o micro-organismo que está no sistema radicular da baronesa vai buscar comida. E o alimento principal da baronesa é o alto teor de matéria orgânica que está concentrado nos esgotos e na concentração da ração estrosada que é jogada para a criação de peixe. É só Vossa Excelência observar em Glória, onde está a maior concentração de baronesa, e lá em Paulo Afonso. Podem observar. É onde tem descarregamento de esgoto e é onde tem lançamento de alta quantidade de ração extrasada no nosso velho Chico. Nada contra, não estou dizendo aqui que está errado criar peixe. Está certo, tem que criar, gera emprego. Mas nós precisamos buscar solucionar esse problema. E eu vou dizer aqui, meu colega Alex, qual foi a grande e corajosa decisão do prefeito, ele conversou comigo antes de fazer isso, porque eu já tinha conversado com outras autoridades, e eu vou dizer por quê. Não é fácil para nenhum prefeito determinar estado de calamidade pública do seu município. Sabe por quê? Primeiro porque, enquanto o município tiver sob o estado de calamidade pública, senhor presidente, colegas vereadores, nós deixamos de acessar alguns projetos importantes, principalmente projetos de grande porte. Nenhum governo do Estado, nenhum governo federal, assina convênio de nenhuma natureza para município que está em estado de calamidade pública. Para que é que serve o estado de calamidade pública? Primeiro, porque já está claro aqui que nem a prefeitura de Paulo Afonso, que é rica, que tem estrutura, que tem pessoal, que tem equipamento, consegue resolver essa situação de uma hora para outra. A concentração do município de Glória, isso aqui, eu já tenho meu tempo livre e preciso usar mais 3 minutos para concluir. É, todos aqui são testemunhas que os esforços do município têm sido fazer a retirada aqui da baronesa da área de banho, do balneário. Porque é inviável retirar do município todas as 2 horas. Porque praticamente não existe mais rio aqui da divisa de Moxotó com Itaparica. Está completamente tomado baronesa, só você descer na Quixaba, descer aqui na beira do rio, e nós vamos encontrar a situação. E sobre a audiência pública, vereador Valério, Vossas Excelências tinham ido lá para outra audiência para o Afonso, eu coloquei aqui, na semana passada, como eu agora estou ficando meio curto, estou ficando meio chateado com esse negócio, vou querer falar primeiro. Eu coloquei aqui que a responsabilidade da audiência pública é dessa casa e da Câmara de Paulo Afonso, com relação à baronesa. Porque eu não sei se o prefeito Paulo Afonso decretou o estado de calamidade pública. Talvez não, e acredito que não vá fazer. O prefeito de Glória não tem outra saída. Isso ele já fez, publicou, vocês viram aqui na casa, está publicado em diário oficial. Por quê? Porque nós precisamos envolver defesa civil, precisamos envolver corpo de bombeiro, precisamos envolver a chefe, aí Alex, vai me desculpar a diretoria da chefe, a chefe dizer que não tinha conhecimento que o lago de Moxotó estava tomado por baronesa, isso é brincadeira. É alguém lá na chefe, brincadeira, porque aqui foi tomado o lago de Moxotó, o canal da PA4, acho que, não sei nem como é que vocês estão conseguindo operar aquelas usinas, deve ter algum tipo de proteção ou de retenção, mas eu não acredito que a chefe não estivesse sabendo, porque isso está noticiado em tudo quanto é rede social, está na internet, está saindo nas rádios, está saindo na televisão, e a chefe não tem conhecimento. A chefe que está com um dos maiores complexos dela, ou maior, em construção de usina, mesmo onde está localizada a baronesa, nessa a chefe não me convenceu. Está certo? Com relação ao relatório da atividade, eu vou finalizar, Gilmar. Tem alguém, eu sou líder do governo e agora vou me despir do cargo de líder do governo. Tem alguém na prefeitura querendo sacanear com o prefeito? Porque essa questão do relatório foi combinada em reunião da base do governo, acho que o João não tinha vindo ainda, e o prefeito disse, por que não está chegando todos os vereadores? Eu não sei quem é que formata e manda isso aqui, mas não está chegando. É tanto que acho que uma semana atrás, 2 semanas, eu cheguei, como eu já tinha recebido uma cópia, perguntei para a Valéria se eu tinha recebido. Você disse que não, e eu estava com uma cópia aqui, acho que deu uma cópia a Valéria. Você parece que não estava na sessão, você tinha faltado. Porque eu não vejo nada demais, pelo contrário. Facilita até para vocês fiscalizarem se está nesse relatório verdadeiro ou não. Então, eu acho que o relatório tem que vir para todos. Para quem é da base defender, copiei e vim para os dois aí, eu estou falando em nome do governo. Pode entregar porque o prefeito se comprometeu de entregar os 11, então tem que chegar os 11 vereadores. E alguém na prefeitura que estiver me escutando, presta atenção no que está fazendo, porque as coisas não funcionam dessa forma. Com relação à fisioterapia, vereador Alex, eu concordo plenamente, mas nós temos uma situação aí para resolver e precisa ser resolvida. Nós temos alguns equipamentos aqui na sede que não existem nos PSF. Esse aquele que dá o choque, que faz não sei o quê. Então, nós temos hoje, na realidade, no município de Glória, uma demanda extremamente superior da capacidade dos nossos profissionais contratados. E eu concordo com você que vai ter que voltar, pelo menos, sei como é que era antes. Porque nós temos pacientes acamados, nós temos pessoas de difícil locomoção, pessoas que não poderiam vir sentado num carro, mesmo que fosse viabilizado esse carro, teria que ser numa ambulância. E a gente vai precisar resolver esse problema. Eu vou, inclusive, estar pautado aqui, pautar para na próxima reunião tratar esse assunto com o prefeito. E, para finalizar, presidente, agora me dê aí só um tempinho de líder, nenhum colega falou, nós estamos vivendo uma situação muito séria no Brasil. A violência chegou a um ponto tal que agora nem autoridade constituída eleita é respeitado mais. Nós não sabemos ainda, mas acredito, vamos saber, quem foi que assassinou aquela vereadora no Rio. Está muito difícil saber se aquilo foi bandido do narcotráfico ou se foi um crime político. Até porque a vereadora denunciava mais as ações equivocadas da polícia do Rio de Janeiro do que o próprio narcotráfico. Eu sei que ela foi assassinada. Como pode acontecer em qualquer cidade do Brasil, com qualquer um de nós, e isso é um atentado ao Estado Democrático de Direito gravíssimo. Precisa ser denunciado por quem tem coragem. Por nós vereadores, por deputados estaduais, por deputados federais e pela justiça, pelo menos aquela justiça que preza a justiça. Porque a própria justiça, muitas vezes, passa por cima da nossa legislação, passa por cima da Constituição, passa por cima das Constituições estaduais e até das leis orgânicas do município. Então, eu queria deixar aqui meu repúdio, meu registro, já coloquei em minhas redes sociais o meu repúdio, até porque narcotraficante, políticos e pessoas do judiciário, bandido, não só tem no Rio de Janeiro, tem em todo o Brasil. Que Deus continue nos protegendo, abençoando essa casa, o povo que está aqui presente e em especial aos que compareceram no dia de hoje. Amém.
Acabamos de dizer a palavra do vereador Paulo Gomes, com a palavra do vereador presidente, de seu encerramento.
Senhores vereadores, público aqui presente, saudar a imprensa, em nome de Reginaldo Alves, Rádio Bahia Nordeste, site Chico Sabe Tudo, minha amiga Ivone Lima, está aqui presente, os colegas vereadores aqui de Santa Brígida, meu amigo Mariel, Flávio da Saúde, o meu amigo, desculpa aqui, deixa eu ver. Cadê o nome? Heraldo, meu amigo Heraldo, meu amigo meu amigo Nego, lá de Santa Brígida, os amigos que me receberam muito bem lá em Santa Brígida, graças a Deus, todos esses colegas, a gente tem uma amizade muito grande lá na região de Santa Brígida, sou muito bem recebido lá na região de Santa Brígida, e deixar aqui um convite aos colegas, né, para a gente visitar Edmilson, qualquer hora lá, um dia de sessão na Câmara de Santa Brígida, a gente fazer presente lá na sessão. Agradecer a todos os colegas, o público aqui presente, os colegas vereadores aqui dessa casa, todos os colegas participando dessa sessão aqui na Câmara Municipal de Glória. Agradecer a Monteiro, agradecer ao nosso amigo, que vai ser votado daqui a pouco esse projeto de lei de autoridade pública da associação, para que a gente possa firmar convênio com a prefeitura, cobrar do nosso deputado que coloque emendas nessa associação para que seja desenvolvido o trabalho aqui no nosso município de Glória. Os colegas vereadores, todos já falaram, deixaram pouca coisa para me falar hoje aqui na sessão. Mas o prefeito Davi Cavalcante me ligava e me dizia, Paulo Gomes, pedi a sua permissão ao nosso líder, Paulo Gomes, você está chegando nessa casa, convite para sexta-feira, aqui na Praça da Juventude, uma reunião vai ter com as associações dos pescadores, e o nosso deputado, o deputado federal, Mário Negro Monte Júnior, vai estar presente aqui em Glória, na próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã. Com a Bahia Pesca, com a CA, muitos órgãos do governo do estado vão participar dessa reunião com os pescadores aqui da nossa região, da Associação dos Pescadores. Dizer aos amigos e às amigas, o trabalho do vereador Gilmar Pereira na região continua sempre fazendo visita. Nem eu disse que os colegas vereadores Coca, Paulo Gomes, Dalginho e Beto também devem aqui visitando esse município. Ainda no domingo nós fomos lá para a final lá do Campeonato Ribeirinho. Tive a oportunidade de passar algumas estradas lá do nosso município na beira do Rio. E com certeza, colega, está precisando sim de uma reforma o mais rápido possível das estradas do nosso município. Mas conversando com o prefeito hoje, ele disse que essa semana já quer deixar pronta as duas patrol para que tenha se dado início à construção, à reforma das estradas do nosso município. Em relação ao nosso povo, colega Valério, já foi trocado de muito povoado aqui na nossa região. Ainda está faltando, mas já foi trocado muitas das lâmpadas aqui no município de Glória. Parabenizar o colega Beto pelo convite e pela organização, Beto, do Campeonato Ribeirinha. No domingo, teve a sua final lá no campeonato e parabenizar as duas equipes, aqui o colega Valério, o Inter Jovem, que não foi mais vice, agora foi o campeão, e também parabenizar o São Paulo por ser o seu vice-campeão, Agradecer aos amigos Adriano e família que convidaram esse vereador. No final de semana estive na vaquejada, lá na sua fazenda, na fazenda Tiririca, aí já indo ali para o Joá, estive lá na sexta, estive no sábado, acompanhado com o prefeito Davi Cavalcante, com os amigos lá da Rádio Perambeste, Marcelo França, que me acompanhou, vereador Fabiano, que estava lá presente, secretário de governo, Nidi Doutor, também chegou participando lá da vaquejada. E Beto, me parabenizar mais uma vez pela organização desse campeonato. E dizer aos amigos de Santa Brígida, que sejam bem-vindos e visite mais a essa casa, que com certeza vocês vão levar uma imagem muito boa dessa Câmara. Daqui a pouco vamos fazer aqui uma visita na Câmara, vocês conhecerem daqui as nossas instalações. Muito obrigado e um abraço.
Andando a palavra do vereador presidente, o qual é o seu dia?
A palavra do dia, primeiro secretário.
Baixar as comissões aqui e dois projetos dessa casa. Projeto número 2/2018 e número 3/2018. Construção, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços, Educação, Saúde e Assistência Social.
Baixou.
Posto em primeira discussão o projeto de lei número 1/2018, que trata e dispõe sobre a declaração de título de utilidade pública à Associação Panorama da Sobriedade, APS. Posto em primeira discussão.
Senhor presidente, vendo que esse projeto é de grande importância, eu peço a dispensa da formalidade e que a gente vou fazer a discussão e voto em votação.
Todos concordam com a defesa da formalidade do colega? colocado em segunda discussão. Segunda discussão. Agora, colocado em votação. Zé Manuel Braz.
Carlos Nascimento Melo.
Sim.
Dejara Araújo Melo.
Sim.
Ednilson Afonso da Silva.
Sim.
Fabiano Salveira.
Sim.
José Manuel Braz, sim. José Roberto Santos.
Sim.
Marcelo Gomes de Araújo.
Sim.
Marco Alexandre Almeida Santos.
Sim.
Paulo Gomes de Oliveira.
Sim.
Valério José de Souza.
Sim.
O projeto de lei 01 de 2018 foi aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes.
Requerimento número 09-2018, requerimento número 010-2018. O vereador que abaixo descreve vem na forma regimental dessa casa solicitar que, após o meu plenário, seja encaminhada ao senhor prefeito a seguinte solicitação. Conclusão de calçamento localizado paralelo ao campo de futebol do povoado Quixaba até o ginásio de esporte. Justificativo em plenário, com cópia à Secretaria da Infraestrutura, vereador Marcelo Gomes de Araújo. Recuperação asfáltica da entrada do povoado Quixaba até o Bode Assado. Justificativo em plenário, vereador Marcelo Gomes de Araújo, com cópia ao deputado federal Mário Negro Monte Júnior.
Ah, malandro! Os dois requerimentos estão em discussão. Com a palavra, Marcelo Gomes.
Meus amigos, vereadores, colegas aqui presentes, a todos que nos escutam online, esses dois requerimentos, senhor presidente, já estou repetindo, uma vez que o regimento interno da casa exige que o requerimento seja observado por um ano, então eu recoloco esse requerimento para que possa realmente ser concluído aquele calçamento lá do lado do ginásio de esporte e também do campo, como também a recuperação asfáltica da entrada Quixaba até o Bodassário. Gostaria que fosse recuperado tudo, até a BA. Infelizmente não posso requerer ao governo, mas os nossos deputados o fizeram. E aguardando, estou chateado porque a BA me parece que vai ser só recapeada novamente. Fico muito triste por isso. Gostaria que fosse feito totalmente, 100%, mas o que está ao meu alcance que requerer. Do Bodassara até o povoado Quixaba, estou assim repetindo e coloco a apreciação de vocês e tenho certeza que essa casa vai votar unânime. Muito obrigado.
Continua em discussão. Em votação.
Carlos Nascimento Melo.
Sim.
Dejuá Araújo Melo.
Sim.
Ednilson Afonso da Silva.
Sim.
Fabiano de Sá Oliveira.
Sim.
José Manuel Braz, sim. José Roberto Santos,
sim.
Marcelo Gomes de Araújo.
Sim.
Marco Alexandre Almeida Santos.
Sim.
Paulo Gomes de Oliveira.
Sim.
Aliás, José Souza.
Sim.
O dois requerimentos de autoria do vereador Marcelo Gomes foi aprovado pelo mandato dos senhores vereadores. O projeto 009 de 2018 e o projeto 0010 de 2018 aprovado.
Chegou aqui à mesa diretora um convite do representante Antônio Monteiro da Silva. Aí queria matriz, mãe de inúmeras filiais no país, inclusive na cidade acima, com duas filiais e Cantaruré, como também grande quantidade de índios da mesma origem na sede da região, sendo que três municípios, Tacaratu, Petrolândia e Jatobá, são territórios da supracitada, vêm por essa convidar todas as instâncias de origem e envolvidas a se fazer presente no dia 19 de abril para prestigiar mais uma das grandes realizações do histórico do nosso país. A cerimônia de abertura inicia-se com a solene missa realizada na igreja do padroeiro Santo Antônio da Glória, celebrada pelo padre Matilho às 15h30, Logo após a missa, teremos apresentações culturais jamais vistas em todo o país. Para registrar o evento, teremos a Rádio Bahia Nordeste, Rádio Delmiro, Região em Destaque e TV São Francisco. Realização: Etnia Pancararu, Brejo dos Padres, Tacaratu, Petrolândia e Jatobá. Desde já agradecemos, na certeza de grandes relações da nossa história. Atenciosamente, Antônio Monteiro da Silva.
Vamos encerrar a sessão. Os colegas vereadores têm que marcar para discutir esses dois projetos que veio com gente nessa casa. As comissões. Veja aí, Paulo Lundi. Quinta-feira ou sexta. Vocês que fazem parte das comissões.
Senhor presidente. Senhor presidente. A gente já tinha discutido, quando baixou as comissões da semana passada, que a gente está baixando as comissões, está marcando reuniões. O presidente de comissões não está comparecendo. E tem a ideia do colega Marcelo, de outros vereadores aqui, que se faça essas reuniões após terminar a nossa sessão na terça-feira, que nós voltássemos à tarde e discutisse esse projeto, para que esteja todo mundo junto. Se nós passar a quinta-feira, vai acontecer o que vem acontecendo anteriormente. Aparece um presidente, outro aparece. Aparece um vereador, outro aparece. Então, já está todo mundo aqui. Já está todo mundo aqui.
O vereador tem um compromisso, tem que
se combinar, presidente. Agora, o que não adianta é marcar para terça, quarta, quinta-feira, vir um vereador que tem compromisso e o outro não tem. Que não vem. Aí ninguém é palhaço também para ficar assistindo esse tipo de coisa também, não. Ora, está todo mundo. Então, os outros vereadores aqui se combinam. Agora, o que nós combinar, que nós cumpra, o que nós vamos combinar aqui. Agora não adianta a gente ficar marcando, para quinta. Eu venho, o galera vem. Vereador que não tem, que não faz parte da comissão, vem. E os presidentes de comissão não comparecem. Então, quer dizer, cada um tem a sua responsabilidade. Que marca, agora quer dizer, que marcar que vem, só dá para discutir hoje à tarde.
Questão de ordem, senhor presidente.
Sei lá, eu concordo plenamente com o vereador Beto que nós temos que mudar o sistema das reuniões das comissões. Tá? As últimas reuniões das comissões aqui, em algumas vezes, vereador Beto, não tem aparecido nos presidentes, não. Muitas vezes, algumas comissões aqui têm deixado de não chega a participar nenhum integrante das comissões. São três comissões permanentes. Isso vem acontecendo com uma certa frequência e a casa precisa funcionar. Já que funciona tão bem nas sessões ordinárias, as reuniões das comissões permanentes internas, nós vamos ter que mudar a sistemática dela, porque como está hoje, não está funcionando. Eu concordo com o Beto, não vai dar para a gente fazer isso mais hoje, porque eu acredito que todo mundo aqui agendou alguma coisa no segundo expediente, principalmente quem vem de longe. Tem alguma coisa para fazer no segundo expediente, vai aproveitar o dia de sexta-feira para fazer. Agora, eu acho que a partir de sexta-feira eu tenho um compromisso quarta e quinta. Então, essa semana, já for para ter reunião de função na quinta-feira, eu já não vou poder participar. Agora, na sexta, eu posso. Amanhã eu já confirmei presença.
Mas, então, fica difícil. Tem que ser o dia que o vereador... Ninguém sabe qual é o dia que o vereador pode para fazer essa reunião. Fica difícil.
Mas nós somos três comissões permanentes.
Esse assunto é para ser tratado...
Não, claro. Mas porque sempre a gente tem marcado aqui o dia de fazer reunir as comissões.
O senhor encerra a sessão e depois a gente discute.
Senhor presidente, por questão de ordem, só um comunicado aqui da Secretaria de Agricultura, foi emitido os boletos da garantia safra para 992 agricultores do nosso município. Se algum não chegou ainda na sua residência, procure na Secretaria de Agricultura, o boleto da garantia safra.
Agradecer mais uma vez a presença dos colegas vereadores aqui de Santa Brisa, o público aqui presente, e não tem mais nada a declarar, está encerrada a sessão. E marcado para a próxima terça-feira, às 9 horas da manhã.